Olá, meus amores e amoras! Tudo bem com vocês? Este é mais um episódio do Pode Trocar. Aqui onde a gente troca de casal e troca muita ideia. A gente faz troca de casal hétero, a gente faz troca de casal bi, a gente fala sobre religião, política, porque na verdade o universo liberal não é só sexo, é um lifestyle. E somos pessoas pensantes, pagadoras de imposto, que falam sobre tudo. E estou aqui com essas delícias. Meu Deus! Olha as carinhas de quem se fudeu esse final de semana. Isso aqui, gente, é cara de quem tomou no cu o final de semana inteiro.
O
Desde
quê?
quinta.
Desde quinta.
Puta que pariu.
Desde quinta se fudendo. Nos fudendo.
Pois
Todos nós.
é, gente. Ed, como foi a semana?
Maravilhosa. Tá cada vez melhor.
Eu quero dar um oi para todo mundo que tá aí na live, que já
Olá.
chegou animadaço, já vou conversar com vocês. E para você, caro telespectador que tá chegando agora, para quem não sabe, a gente fundou a Voluptas, uma sociedade privativa de swing. Interessados em fazer parte, é só se inscrever no site da Voluptas, www.voluptasclub.com, aba cadastro. Aproveitando que eu tô de bruxinha, esse daqui é o Bastião. O Bastião, que tem muita coisa a contar, né, Bastião?
Viu muita
Esse daí
coisa.
viu.
Perdeu até os olhos.
Hã?
Ficou até sem olho, tanto que viu coisa.
Ele é,
Esse daí
Bastião.
tá ficando careca de saber o quanto mais é safado.
Olha, Bastião, ele
A Joana
teve.
já ficou careca.
A Joana já tá.
Então, aí tá o Bastião.
Queixo caído.
Ó, tá de queixo caído.
O Bastião e a Joana, esse final de semana. Hoje estou uma bruxinha safadinha, a bruxinha do sexo.
Ui, que
Do,
sexual que
a
tu
bruxinha
és.
do sexo casual.
Ah, boa!
A bruxinha do sexo casual.
A bruxinha do sexo quando eu quero.
A bruxinha do sexo quando eu tô, assim, né,
Good vibes.
com vontade. Gente, que final de semana foi esse? Fala pra mim.
Não
Eu.
teve fim.
Não, ainda não terminou, parece.
Os resquícios estão aqui ainda.
Pra vocês, começaram na quinta, né? O final de semana.
Na quinta-feira teve festa na Spice, dos criadores de conteúdo. Halloween também. Quem
Halloween.
tava lá sabe. Nossa senhora, tava muito movimentado, muita gente.
Deixa eu fazer a piada de tiozão. Halloween.
Halloween?
Não, o pessoal ficou tudo em cima mesmo.
Que coisa
Em cima da
horrível.
cama, em cima do sofá.
Que piadinha mequetrefe,
Eu vi que vocês
não?
querem silêncio, eu fiquei com tanta vergonha, mas vão tocar.
Gente, eu tô parecendo um gnômio do lado do Mar. Foi de proposta, Mar,
Foi,
que você
amor,
me jogou
foi.
aqui pra baixo
Foi.
hoje?
Não.
Olha, gente. Eu tô olhando, eu tô.
Sobe a cadeira, amor.
Eu tô mó alto.
Você tá montando a
Tô vendo aqui agora mesmo. Eu não tinha percebido.
Usando nas alturas, né?
Ah, é dele levando.
Ele abaixando pra ver o meu tamanho.
Aí fudeu. Estamos igual.
Dá pra parar?
Poxa vida, viu?
Acertamos. Pronto, agora acertamos.
Menos
Acertou.
um.
Pronto.
É, gente. Fiquei sabendo até que vai rolar uma matéria aí.
Você tá sabendo? Quem que te contou?
Quem falou disso de com você?
Fiquei sabendo que a gente vai sair numa matéria por conta da zoeira desse final de semana. Vamos parar nos portais de notícia, mas também não vou contar.
É, então,
porque eu não
vamos
sei se a
manter...
matéria vai falar bem de mim.
Vamos manter aquele misterinho gostoso, mas que detalhe que a gente pode dar, cara?
É que, às vezes, assim, vai chacoalhar, vai incomodar.
Vai incomodar, vai incomodar... Quem já tá incomodado no
Faz
meio,
tempo
vamos
já,
dizer
né?
assim. É, quem já
Você
tá,
já tá
incomo...
incomodado.
Ó,
quem já tá incomodado no meio.
Vou contar uma novidade pra vocês. A gente saiu uma matéria, só que a gente tirou umas fotos bem lá, entendeu?
Delicioso.
E essas fotos, eu vou falar um negócio pra você. Vai chocar a galera conservadora do meio liberal.
Do meio liberal e da puta que eu pariu
não,
toda.
Da puta que
virou
pariu,
nada
gente,
igual.
Da puta que pariu, a gente já nem dá, entendeu? Nem ouve. Mas aí...
A boiada é aqui, né?
Mas, gente, né... A gente nasceu para quebrar os tabus, não é? Para fazer ranger as correntes. Oi, meu povo e minha pova. Deixa eu dar um oi aqui.
Casal Love Fire. Oi, Nath, oi, Bruno.
Nossa, a Nath foi caçada como bruxa. E aquela apresentação, hein, gente? Que
Me
fizeram...
fala você sobre.
Não sabia.
E aí?
Não sabia, gente. No meio do meu aniversário. Primeiro, foi muito legal, né?
Foi.
É, a gente resolveu fazer uma coisa diferente. É, eu usei três looks. Eu fui na Lilith, né? De bruxinha, sim, mas bem... Bem
singela.
É. Aí o pessoal, ai, Camila, adorei o seu vestido bonequinha, vestidinho da Modas Hot. Bye, Camila, gente. Aí eu fui de bruxinha. Encontrei com eles, elas não quiseram ir na Lili porque estavam cozidos.
A Gabi tava esperando na porta, assim, ó.
Eu fiz meu carregador.
Ela tinha esquecido o carregador comigo.
Na noite anterior, a gente foi dar um rolezinho. O famigerado rolê de casal.
Eu fui no Halloween da Enigma. Fomos. Na quinta.
Fomos lá.
E arrastamos
lá.
O pessoal, né?
Arrastamos três.
E enquanto a gente tava arrastando... Foram embora com as nossas mochilas, né? A gente tava lá esperando.
Não,
foi embora.
A gente falou pra ir embora.
Vamos contar o restante.
Vamos!
Sozinho. A bruxaria.
Pronto, Osana nas alturas. Vamos subir de novo.
Ok. Você fez assim, bagulho.
Gente,
que bruxaria é essa? Que bruxaria é essa?
Vingarte o Lefiosa. E aí, gente? Nós estávamos na Enigma. Só que, meu, ia ter aniversário de seguinte. Eu falei pro Ed, vamos embora. Porque
tinha
senão
que
amanhã...
sair cedo, né? Ser umas 2h30.
Porque a semana, na verdade, a nossa intenção era evitar que ele virasse um baiacu, né? E de fato, ele virou um baiacu, mas no domingo.
No domingo, né? Depois a gente foi.
Mas foi legal.
Mas
é legal que ele tá igual um baiacu mesmo. Ele infla e desinfla rápido.
É, tô aprendendo.
Ele incha no domingo, segunda-feira ele tá desinchado.
Foi legal que inchou aqui, ó. Inchou a bochecha, foi inchando a bochecha aqui. Fica uma beleza, ó. O papai, sabe?
Não, mas o papai, é verdade. Dava até pra colocar o...
Né? O cachimbinho assim de lado.
Não, dava pra comer espinafre. É. E aí, beleza. Aí eu falei, Ed, vamos embora. Só que quando a gente chegou no carro, o carro, né, as roupas...
Assim, gente, estávamos de carona.
Tem uma bagagem aqui, eu falei, entendi.
Todas as nossas tralhas.
Aí nós vamos chamá-los, né? Mas imagina eu dentro da Enigma.
Nos labirintos da Enigma, caçando um cabelo.
Não, eu cheguei na balada, não tinha. Aí eu chegava na segurança e fiz assim, ó... Um cabeludo entrou aqui, ele falou, entrou. Aí eu ia atrás, era outro cabeludo. Tinha uns três cabeludos.
Tinha um cabeludo mesmo.
Logo essa noite.
Porra, mano. Justo aquela noite, tinha uns três cabeludos. Aí eu chegava, não é esse cabeludo. Aí ele, então não vi, não. Eu falei, aquele cabeludo. Ah, sim, foi por lá. Cheguei lá, era outro cabeludo. Falei, tomar no cu, não vou achar eles nunca aqui.
E você errou, né? Você sabia.
Por quê?
O Mac me desculpa, mas só fala assim, entrou Jesus aqui. Eu... Peraí.
A presença de Jesus adentrou o local.
Pior que ele fica fazendo bullying com você, mas ele entra no rolê também.
Você tem que ver o que ele fez lá? Ele benzeu a sua taça?
Ele benzeu a minha taça.
Sem ter feito piada.
Ai, Vanessa, brigadão, viu, amei linda. Conhecer vocês. Obrigada. Obrigado pelo apoio, 1090. Galera, aproveita aí a deixa da Vanessa. Usa essas figurinhas destacadas pra ajudar a patrocinar o nosso podcast.
A gente tá aqui o mês que vem de novo.
Manda o Pix,
Pra gente poder, né, estar aqui o mês que vem de novo. Porque enquanto a gente não tem patrocinador, mas já estamos... Olha, hoje nós vamos enaltecer uma marca. Duas.
Opa, ó, primeiro aqui, ó.
A pizza com grafite aqui no Estúdio Voz. Ó, né?
Vê se dá pra
parceiros
pegar,
do Estúdio Voz. Matheus, você foca nesse negócio aí. Pizza com grafite. Patrocina nosso podcast, gente.
Vai aparecer tudo escrito?
O que tá escrito?
Eu pedi pizza, não sua opinião.
Muito bom.
Mas, ó, você pode dar os dois. Pizza e opinião, aceita os dois.
Opinião só com pizza, inclusive.
Boa, melhor ainda.
Eu acho que opinião só com pizza também.
Perfeito.
E eu tô vestida de Blossom. Ó, gente, Blossoms.
Que é isso?
É uma marca plus size.
Ah, tá.
Eu vou até pegar aqui, ó.
Eu sou do tempo do seriado Blossom, por isso que eu...
Então, né, gente. Mas olha, esse, na verdade, foi um presente que eu ganhei de uma seguidora. É uma querida que foi lá na festa. E aí ela me deu da marca Blossoms. Ó, e eu adorei. Na verdade, ela me deu uma camiseta também incrível que eu vou usar. Mas, meu, eu achei muito legal. Porque a camiseta plus size é, de fato, uma camiseta plus size.
É igual a minha.
Não, e ela é muito legal.
Ela tá de fato, de boas.
Ela me deu uma camiseta com a estampa geek.
A gente viu, cheia de personagens.
Cheia de personagens. Muito louco. Tem todos os personagens da nossa infância, assim. Foi muito foda. Só que eu não sabia. Eu descobri isso ontem à noite. A camiseta brilha no escuro.
Que da hora.
Na hora que eu apaguei a luz, a camiseta acendeu. Eu falei, que tá porra. Ela toda acesa. Muito da hora. Então, ó. Galerinha plus size. Que é esse lookinho que eu tô aqui hoje, gente. Bruxinha.
Toda glitterosa.
Toda glitterosa.
A Blazer parece que foi na ensaio de carnaval. Tá de glitter
é isso,
carro
galera.
Todo.
Ó, ajuda a gente dando as figurinhas destacadas.
Casal Sortudo, brigadão.
Quem ainda não deu like, dá like pra não esquecer. Casal Sortudo acabou de dar vintão. Obrigado, ele. Parabéns, Camila. Abraço, Ed. A festa no sábado estava maravilhosa. Conversamos bastante com o casal BBR. A senhora sortuda colocou o piercing no nariz.
Ficou lindo o piercing.
Muito prazer conhecer vocês.
Muito prazer.
Eu quero agradecer também a galera da Que Passa Tatu, que esteve lá no meu aniversário, tatuando e colocando piercing em geral na galera.
Geral.
Em
todos os lugares que vocês imaginam.
Puta que pariu. Todo mundo resolveu colocar piercing e fazer tatu, gente. Foi foda, foi muito legal. E aí, eu terminei a festa com uma tatuagem também. A gente sabe que a festa foi boa quando a gente se tatua no meio da balada.
Só tem essa, Ká?
Só, foi a minha primeira. Deus abençoe que seja a última. Que eu sofri, viu?
É mesmo?
Não, na verdade, muito. Mas o Davi da Que Passa Tatu, ele disse assim, ó, vamos fazer aqui... Porque aí, se eu fizer aqui, eu consigo tatuar depois tua perna. Se você fizer aqui, talvez eu não tatue mais nada. Eu falei, por quê? Porque aí, realmente, é uma área dolorida. Você vai fazer bem aqui, ó. Aqui é uma das áreas que mais dói. Porque você pega esses tendões aqui, mano, foi uma na hora que ele tava tatuando... por dentro, eu tava... Por fora, eu tava plena.
Eu vi um pouquinho. Tava
não, eu tava plena, não tava? Cheio de eu tava assim,
então,
né?
Eu até tive que segurar um pouquinho, o pessoal tá querendo ver. Tava empurrando a
mas
marca.
Também, mano, o Thiago DJ foi anunciar...
Anunciou
mano, a Camila tá fazendo uma tatuagem. Aí a galera quis
O DJ anunciou a tatuagem da Camila, todo mundo.
Valeu, Joel, brigadão. Chegou no fim da festa.
Obrigado, Joel. E aí, eles colocaram... Aí, ele, tipo assim... Na hora que... Eu tava plena por fora, né? Mas por dentro, eu tava... Vou morrer, tá doendo, para com
chega,
isso.
Chega.
Não, legal
que... Será que legal, tá indo rápido. Não tinha feito nem um L ainda.
Não, eu tava terminando o L. Aí, eu assim... Ó, ela, aí, a Lau, pra mim, né? Ela, calma, amiga, tá acabando. Aí, ela viu? Tá acabando. Na hora que eu olhei, eu falei... Lau, ainda falta o B, Lau. Tá acabando. Ai, gente, foi foda, viu? E, bom, voltando da Enigma. Nós estávamos na Enigma, eles tinham esquecido a bolsa do nosso carro. Eu falei, não posso ir embora sem a banda, deixando a bolsa dentro. Não sei o que tem na bolsa, né? Vou atrás. E eu na caça dos cabeludos lá. Aí eu falei, bom, o único lugar que me resta é onde? Dentro da cabine. Aí eu saí batendo de cabine em cabine. Gabi.
Marcelo.
Gabi. Marcelo.
Mas você
Gabi.
Demorou pra achar?
É, um pouco.
A gente tava
eu
do
fui
lado
em
da porta.
Eu fui, na verdade, em todas
ela
antes
foi
de...
Foi ao contrário, entendeu?
Ela foi do contrário. A gente tava do lado da porta, a gente tava bem naquela...
Pois é, mas aí o que eu pensei? Eu falei, mano, eu não vou achar nunca isso. Eu vou ficar 10 horas aqui procurando e eu não vou achar. Aí o que eu fiz? Eu vou por dedução. Eles são exibicionistas. Eles não vão ficar numa cabine fechada. Segundo passo. Se tiver um monte de gente olhando, é eles mesmo, que é espetáculo. Aí eu vi uma multidão de gente assim parada na frente de uma cabine e falei, é eles. Aí eu dá licença. Cabe!
Tá no inferno aquela cabine, uma mão entrando.
Aí ela assim, ó, oi. Eu falei, ai, desculpa, não queria atrapalhar a foda, amiga,
cara,
mas.
Pra ter ideia, tinha gente tentando abrir a cabine pelo lado de fora. Enfiando a mão, tentando abrir.
Tipo zumbi, né?
Tipo, eu tive que parar tudo, uma hora eu parei tudo, abri a porta e falei, vou ter que chamar a segurança pra você. O cara fez, tá assim na porta, ó.
Caramba, Gabi. O cara que tava tentando abrir a porta.
Você acha? Você vai fazer isso, vou chamar o segurança. Ele chama, eu fechei a porta e ele parou.
Pô, fiquei sabendo que vocês tomaram até vela lá no meu aniversário. Gente, rolou BDSM no meu aniversário.
Mandala, né? Tá, mandala junto, não tem muito como.
É, mandala, viu?
Mandala sempre.
Na verdade, você sabe, né? Que a mandala tá... eu e a mandala estamos assim, né? E aí, eu já tô querendo, gente. Ano que vem, uma festa de mansão da Voluptas, tem o dedinho da mandala. A gente tá querendo fazer uma versão Voluptas by Let's Play.
Legal.
Né? Então, eu acho que vai ser uma coisa bem sexual, assim.
Ofereço a minha bunda para vela.
É bom que tem vários fetiches, né?
Qual fetiche?
O meu vai ser voyeur, né? Eu vou ficar só olhando.
Você não tem vontade, Ed, de jogar a velhinha?
Nada. Posso te falar?
Eu tenho um problema sério.
Não.
Com tudo que talvez vai casar
não,
alguma coisa.
Não, mas aí deixa eu te falar. Foi bom a minha... Gente, vocês viram? Teve um show de BDSM lá, que eu não sabia, né?
É, então...
Aí os strippers vieram lá no meio da balada, me pegaram em mim, pegaram na Nath também e levaram a gente, porque eles iam fazer, na verdade, a queima das bruxas, né?
Os strippers estavam sendo chamados de carrascos, né?
Carrascos. Aí eles me bateram, me chicotearam, me humilharam, me espancaram.
Ah, judiaram tanto dela, gente. Você precisa de ver que dó.
Olha a carinha de que sofreu.
Ai, como sofreu.
Eu vi
não,
o sofrimento.
Falar a verdade, eu nunca vi a Kat daquele jeito tão sexy.
Nossa!
Você segurava assim no pole, você fechou o olho, você se jogou assim.
É, ah, eu falei, gente, se é pra começar 40 anos, vamos ressignificando. Eu não gostava de BDSM por conta do meu passado de agressão. Então, como eu sofri violência doméstica, logo BDSM me entrava pra mim. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Tá na hora de deixar o passado no passado? E aí eu deixei o passado no passado. E aí eu tentei ressignificar isso, eu falei, cara, não é possível que ele vai me acompanhar o resto da vida. Eu não quero que ele me acompanhe ele o resto da vida. Ele não merece.
Ó, oh, demorou. Perfeito. Demorou quanto tempo pra eu tinha uma chicotada?
Uhum.
Foi o quê? Faz 6, 7 meses atrás?
Foi.
Entendeu? Foi, demorou muito.
Demorou mesmo.
Ela não aceitava que eu batia no tapinha no rosto, esquece. Uhum. Demorou, é um processo bem complicado. Então, juntando isso dela, eu tenho redução de danos, né? Eu não, aliança, eu já vi cara perder o dedo fazendo eletricidade. Uhum. Na instalação elétrica, bater o curto, deu piercing, eu não consigo colocar de jeito nenhum. Então é bem complicado pra mim. Se eu ver que eu não vou ter controle de fazer aquilo, daí, que nem, é chicotado. Tem um momento que eu falo, ai, parou. Eu fui ver, tá tudo cheio de vergonha já. Então eu tenho que pegar e treinar mais se eu quiser fazer
mas
isso.
Mas você ia gostar, Ed.
É gostoso.
É treinar, Ed, a noção de que, você, que nem você falou, você não quer infligir dando aquela pessoa.
Exatamente.
Mas e se aquela pessoa não estiver gostando de um dano limitado, claro?
Então, eu percebi isso aqui, sabe? Quando você e a Gabi começaram a interagir lá na masmorra. Eu vi que chegou um momento que você pegou e deu um tempo, ela pegou e deu um tempo, eu falei, caramba, chega um momento que... Então, eu preciso entender melhor esse limite.
Sim.
Esse
precisa limite aprender, né?
É tudo um limite que a gente vai aprendendo. Eu vou aprendendo o limite dela, eu vou aprendendo o meu limite. Tipo, sim. Se eu fizer assim, eu sei que força que é. Se eu fizer assim, eu sei que força que é.
Sim.
É, tipo... É a noção do próprio corpo e do corpo do companheiro, né?
Boa.
Exato. É, a gente tava... Antes da gente já falar das putarias, que a gente vai falar e vai tirar dúvida de um monte de seguidores aqui que mandou mensagem. É porque no final, no episódio passado, eu falei que eu ia tirar dúvida da galera. Conclusão, a gente falou tanto e tava um papo tão fluido, tão gostoso, que a gente acabou não tirando dúvida nenhuma. Uhum. E aí eu falei, bom, no próximo eu tiro. Vou tirar também já as dúvidas de vocês, tá? É, mas eu queria aproveitar pra gente falar sobre um assunto que até a gente comentou no carro.
Sim.
E que eu quero falar isso até porque eu acho que... Eu acho que é questão de posição, né? De assim, estar no lugar de fala. Como é o nome, Má, da cantora gospel que a gente estava comentando? Era Sara?
Sara Mariano.
Sara Mariano?
Uhum.
Ela foi assassinada pelo próprio marido. É, eles têm uma filha de 11 anos. E aquilo me cortou o coração, cara. Porque eu vi, assim, a filha do lado dele...
Confiando no próprio pai,
chorando, dizendo, a mamãe vai voltar. E ele tinha assassinado a própria esposa.
É, ele confessou, parece que ontem.
É, ele confessou. Então, assim, ela era uma influencer, né? Cantora gospel, falava, né? Proferia a fé dela, né? E o que me chocou, na verdade, foram os áudios dela falando sobre... o fato dele ser extremamente agressivo e o fato dele querer comprar uma arma. Então, ela mandou um áudio, né, para uma pessoa, para uma amiga, eu acho, ou para um parente, não sei.
Acho que é a irmã dela.
É, dizendo que ele estava querendo comprar uma arma, que ele era uma pessoa muito violenta e que se ele realmente comprasse uma arma, ela iria embora. E aí, sabe que foi estranho para mim ouvir aquilo? Porque eu me reconheci nela. É muito foda. Eu me ouvi falando como ela, sabe? Eu me vi nela, total, assim. Porque eu sofri violência doméstica 3 anos estando dentro da igreja, casado com um homem da igreja que, assim como o marido da Sara, era acima de qualquer suspeita.
Ainda mais o seu, né?
Meu ex-marido, ele era aquele boa praça, aquela beleza padrão, sabe? Aquele moreno alto, bonito, esguio, 8 anos mais jovem, extremamente doce. Extremamente solícito. Ele dava carona para as irmãs idosas. Ah, irmã, vamos, eu te levo em casa. Então, quando eu tentava pedir ajuda, as mulheres olhavam para mim no sentido de: o que você está fazendo para ele brigar tanto com você?
A culpa é sua, ele é tão gentil com todo mundo.
Não é possível que esse homem tão gentil tão doce seja essa pessoa. E o meu livro, ele fala exatamente sobre isso. Eu conto bastante sobre isso, porque é preciso que as pessoas entendam que um monstro de verdade, ele não tem uma forma, entendeu? Ele, pelo contrário, a forma costuma ser exatamente oposta.
É isso que eu ia falar.
Né?
As pessoas confundem muito maníaco com psicopata.
É
bem diferente. O psicopata, ele vai saber, tá no meio da sociedade e nunca ser pego. Diferente do maníaco, que faz besteira.
Uhum. E aí, a galera que me conhece já sabe, a nossa relação terminou, minha e do meu ex-marido, porque ele queria pôr um fim nessa relação. Por quê? Porque eu já estava começando a colocar as garrinhas de fora, né? Já estava começando a me defender, dizer que ia denunciar, aquela coisa toda. E aí ele fez o quê? Aproveitou um momento do Ed se aproximando de mim. O Ed era um grande amigo, uma pessoa que eu realmente amava muito, ele sabia disso. Ele fez a gente se aproximar, ele foi na igreja e me acusou de adultério. Eu fui colocada na igreja, numa mesa, numa sala fechada, com uma bancada de homens na minha frente, em volta de mim e o meu ex-marido. A minha mãe teve que ficar do lado de fora. Eles não permitiram que minha mãe entrasse. Então, foi um ato... Eu falo até que foi uma verdadeira inquisição, assim. Eu fui colocada no meio de um monte de homens me questionando. Questionando a minha santidade, questionando, né, a minha idoneidade, me questionando como mulher. E o que me chamou a atenção foi que ele estava sentado exatamente onde o Marcelo está. Assim, ó. Nessa distância, nós estávamos. E eu tendo que me justificar. E aí, eu criei coragem. E nessa reunião, eu falei, né? Eu realmente abri o verbo e disse exatamente tudo o que foi que aconteceu. Né? Todas as vezes que ele me agrediu, como que ele me agrediu.
Ele não era um marido pra você. Não era o que eles mandam, né?
E ele chorava. E todo mundo na mesa escandalizado. E no final, sabe o que os anciões da igreja falaram pra mim? Olha, a gente não acredita que você errou. E se você errou, a culpa é dele. Só que a gente quer que ele busque o seu perdão. E que vocês retomem isso. Por quê? Porque o que Deus uniu, o homem não separa. A irmãzinha sabe disso. E aí eu resolvi não continuar casada com ele. E aí eu perdi a minha liberdade na igreja. Então todo mundo fala que o swing que me afastou da igreja. Quando na verdade foi a igreja que me afastou da igreja. Porque o swing, ele chegou na minha vida depois de 2 anos, quase. Um ano e pouco depois, entendeu? Uhum. Então, eles me fizeram sair da igreja, porque eles não me deram alternativa. Uhum. Eles quiseram que eu voltasse para eles, sendo que eu tinha que sair de leto para uma delegacia. E eu falo pro Ed, ainda bem que ele me denunciou por adultério. Ainda bem. Porque quando ele fez isso, ele me deu vida. Porque era questão de tempo para ele cometer uma coisa pior.
Não, ele cometeu coisa, né? Tentou
cometeu.
Jogar né? De escada.
Tipo assim, no apartamento do meu pai viúvo, no apartamento do meu...
Da viúva
do meu pai. Eu fui fazer uma visita a ela, e aí ele fez... Eu conto um pouco dessa história no livro, mas bem pouco também. Eu tava nas escadas de incêndio.
Valeu, Lu. Brigadão.
Obrigada, Lu. Eu tava nas escadas de incêndio, tentando... tentando evitar que ele fizesse um escândalo, uma loucura, tal, não sei o quê. E aí eu não tava achando ele. Na hora que eu tava subindo as escadas, ele saiu de um andar e deu de frente comigo. Só que eu tava de costas pra escadaria. E ele me deu um soco no nariz naquele momento. E a intenção dele era me jogar lá pra baixo. E eu não caí porque eu me segurei. Então, assim, numa viagem a Monte Verde, nós estávamos num hotel, ele me agrediu a noite toda. Ele me sufocou quase até a morte. Entende? E aí eu tentava pedir ajuda na igreja, o que eu escutava? Que eu tinha que ter paciência, porque ele era um homem imaturo, porque Deus ia fazer a obra com ele. Então, ouvir o áudio da Sara me fez reviver aquilo, sabe? E eu falo, eu acho que eu como assim, por estar, né, saber exatamente o que a Sara passava. Eu acho que eu sei exatamente o que a Sara passava, sabe? Eu falei, não, gente, hoje eu preciso falar sobre isso. Até a gente gosta de falar de, né? Mas a gente também tem que falar dessas coisas. Porque as minhas seguidoras me cobram também. Cara, você tem que falar mais de violência doméstica. É que, gente, vocês precisam entender que se eu for falar sobre isso todo dia, eu entendo que eu tenho visibilidade pra isso. Mas não é fácil pra mim também. Não é fácil pra mim também reviver. Isso, né?
Tem que reviver.
Fácil.
Daí eu tenho que tratar ela de novo, porque ela tá revivendo aquilo. É. Não é reviver somente aqui agora falando. Não. Reviver.
O Ed,
causador.
Uhum. Quando eu escrevi o livro, como que eu fiquei?
Puta que eu pariu. Parava todo momento. Ela não queria escrever mais o livro.
É.
Eu tive que insistir pra... Vamos lá, força, você vai conseguir. Não foi fácil. Nem terminei esse livro nunca.
Meu livro demorou pra ser escrito, acho que com 6-7 anos. E aí chegou num ponto que ele falou o seguinte: eu vou te dar 2 meses pra escrever. Então eu tava fazendo qualquer coisa, ele me tirava, me colocava na cadeira e falava assim: vai escrever. E eu não quero escrever, vai escrever.
Não,
aí eu parava, começava a chorar. E tinha pesadelo, e revivia.
Não tinha pesadelo, ela tem pesadelo até hoje. Qualquer coisa que causa gatilho, ela sonha e acorda desesperada.
E sabe o que é engraçado? Aí, antes eu assistia filmes, porque o filme eu acho que é muito engraçado, né? Essa coisa da ficção. Quando acontece um trauma com a protagonista, o que acontece depois com ela? Ela começa a sonhar com aquela coisa.
O filme todo, aquela ladainha.
E antes de eu viver esse trauma...
Achava que era...
Eu falava, ai, que mentira. A gente nunca sonha exatamente aquilo que a gente viveu. E é engraçado, eu tenho 2 traumas na minha vida. Eu tenho o trauma do meu primeiro casamento e eu tenho o trauma da morte do meu pai. Com meu pai, assim, a cada 3-4 meses, eu sonho que meu pai morre, ele revive e morre de novo. É o mesmo sonho toda vez. É foda, gente. Com a minha... então você vai vivendo com trauma. Então é até por isso que eu não falo tanto. Mas assim, até quando mais mulheres vão morrer? E no áudio a Sara dizia assim: eu tenho certeza que ele não vai pôr a mão em mim, porque Deus não vai permitir. E aí eu falo assim: como essas pessoas vão sendo mal ensinadas, né?
Exatamente.
Porque elas creem nessa divindade intervencionista, né? De, eu vou intervir. Eu não sei se eu nem falei isso certo. Eu falei certo, de intervencionista?
Sim, continua.
Essa divindade intervencionista. Eu vou intervir aqui para que isso não aconteça. E aí eu vejo muita gente no swing se culpando e deixando de fazer coisas, achando que é pecado, porque Deus vai pôr a mão e vai punir.
Vai cair um raio na pessoa.
Aí eu falo, gente, esse mesmo poder que Deus tem para punir, não é o poder que ele teria para salvar?
Por que não salvou?
Entende? Então, uma pessoa achar que ela não vai ser... Porque, assim, você vai permitir... Deus não vai permitir que ele ponha a mão em mim. Olha, eu não sei se a Sara chegou a pensar isso. Mas várias e várias vezes eu pedi para Deus colocar um fim na minha relação. Eu pedi para Deus resgatar ele. Eu pedi para Deus acabar com o meu sofrimento. Eu pedi tanta coisa para Deus, sabe? Então é difícil, sabe? Eu acho que a gente precisa... Eu acho que não tem que ser punido só o criminoso. Eu acho que precisava começar a ter uma lei severa para as pessoas que coagem pessoas a acreditar nessas coisas.
A estrutura que deixa isso acontecer, né?
Jéssica, brigadão. Exatamente. Então, esse é a Ká falou no lugar de fala dela, eu vou falar do meu, porque eu fui religioso por muito tempo.
Jéssica, obrigado, querida.
Eu não concordo com essa estrutura da igreja. A partir do momento que houve a confissão de crime na frente de 14 testemunhas, não tinha que falar pra ela merda nenhuma de perdão, de porra nenhuma de casamento.
Fechou a porta e chamou a polícia.
Não, aconteceu um crime.
Ele acabou de confessar.
Ele confessou um crime.
Que ele me bateu por 3 anos.
O responsável por aquele local não devia nem avisar.
Não.
Liga pra polícia.
Acabou.
Eu quero saber. Deixa
então,
a polícia
então essa é minha crítica à religião. Né? Porque isso acontece no catolicismo, acontece no cristianismo, acontece no judaísmo também. Porque é chamado, em vez de pegar um criminoso e chamar a polícia pra prender, vamos ver aqui entre os líderes que a gente faz. Não, agora o pior, continua no caso dela. O marido dela continuou, tava afastado da igreja igual ela. Só que um dia...
Perdi minha liberdade, que era a única coisa que eu tinha na igreja.
Ela gostava.
Imagina, num momento como esse, eu estou dentro de uma reunião. Vocês acabam de dizer pra mim que eu tenho razão, mas que eu tenho que voltar pra ele. Me obrigam a sair da igreja, praticamente.
Sim.
Porque eles disseram assim, se você não voltar, você vai perder a tua liberdade. Eles queriam o quê? Que eu ficasse passivona, sentada lá no banco?
Não, passivona não, sendo julgada.
Depois
por todo
de
mundo.
Tudo que eu passei, eu sentava no banco, gente. As pessoas levantavam. Não ficavam sentados no mesmo banco da igreja que eu, entendeu? E aí queriam que eu continuasse naquela situação e ainda vendo meu ex-marido sentado lá do meu lado, porque aquela nem era a igreja que ele frequentava antes de ficar comigo. Mas aí depois que ele me separou, ele fez questão de ficar lá na igreja.
Pra ser justificado.
Como que eu ia... Entendeu?
Mas
eu ficava,
você tá esquecendo uma parte,
eu ficava lá ouvindo o ancião falar com ele sentado de cara pra mim, assim.
Amor, você tá esquecendo uma parte muito importante. Um dia... Um do ministério da igreja foi conversar com a mãe dela. Daí ela pegou e falou assim, nossa, eu tô feliz que a Samantha tá grávida. O cara olhou assim, tá bom, obrigado. Deu as costas pra mãe dela, voltou e chamou o cara que estuprou ela por tanto tempo, bateu nela por tanto tempo, pra voltar a ser músico da igreja. Você foi justificado agora, o errado era ela mesmo. Tem noção de uma coisa dessa? O nível de perversidade disso? É. Daí sabe o que aconteceu depois de um tempo desse? O cara foi indiciado por... Indiciado não, foi criminalmente fichado por estupro.
Foi preso em flagrante.
Preso em flagrante por estupro.
O
ex-marido
porque
dela.
Porque uma mulher denunciou ele porque ele tava passando mão dela no ônibus, tava tentando assediar ela no ônibus.
Dane-se o que aconteceu. Foi flagrante de estupro. Daí ela ligou pro mesmo cara que tirou a liberdade dela na igreja. Daí o cara falou assim, viu, não quero saber nada de você não. Você não tem nada com a gente. Ela estava falando de um crime que ele cometeu e poderia cometer com alguém dentro da igreja. Daí ela pegou e falou, dá a letra pra ele, como você falou?
Não, eu virei pra ele e falei assim, tudo bem. Eu não posso falar pra você, eu tô te ligando pra dizer que ele cometeu que ele tá sendo processado criminalmente por estupro.
Que agora a justiça que tá julgando ele não é a suas, não.
Exatamente.
Aí eu falei assim pra ele, então tá bom. Não é pra eu falar, eu lavo as minhas mãos. Só que se acontecer alguma coisa com mais alguém, a responsabilidade é sua.
O sangue de qualquer pessoa vai estar nas suas mãos. Daí o cara ficou com medinho, entendeu?
Aí tiraram a liberdade dele, não sei por onde andas, graças a Deus, né? Mas assim... Depois de tudo que eu passei, acreditar que esse homem vai mudar, nunca na vida. Nunca na vida. Ninguém, não, uma pessoa como ele não muda.
Se quiser mudar, muda bem longe de mim.
O Éder apagou a mensagem agora, mas eu li a sua mensagem, Éder, antes de apagar, e eu quero falar sobre ela. Você disse que você é cristão, é um profundo conhecedor da Bíblia, e que até hoje não encontrou um único trecho dentro da Bíblia, né, que diz que a não monogamia é a correta. Então eu vou
não,
te
não
dizer...
Foi, acho que não foi isso não, Lívia.
Não, foi exatamente não, isso.
Acho que ele falou que encontrou uma passagem na Bíblia
não.
Falando que fala que a monogamia é correta.
Não.
Então deixa ele falar, então. Deixa ele falar.
Não. Tava escrito exatamente assim, eu li duas vezes. Né? É. Aí pode ser que não é isso que ele quis dizer, mas assim sou cristão e até hoje não encontrei um trecho na Bíblia que diz que a não monogamia é correta.
Eu entendi ao contrário.
Não. Que não foi isso, não. Foi, tipo assim... Fica aí a dica também para algum cristão, se não foi isso que o Éder quis falar, mas escrevi errado, beleza.
Tá bom, não, beleza, depois escreve certo.
Mas vamos aproveitar a deixa, porque assim, teve bastante gente que já veio falar isso para mim.
Licença, cara, rapidinho. Obrigado, Pri Sacra. Você lembra, amor, quem é Pri Sacra?
Sim, a esposa do Rafa Sacra.
Ela tava de Arlequina e ele tava de vampiro.
Sei.
Podiam ter falado com a gente, poxa. A gente ficou olhando vocês de longe também, ficando querendo falar com vocês. Acho que a gente achou muito familiar, achando que conhecia. Era a Pri Sacra, a gente de fato conhece, por isso que a gente achou que conhecia.
Não, mas a festa, tanto da Cá quanto do Jorge Conteúdo, foi basicamente, acho que eu conheço aquela pessoa.
Eu me apresentei para umas três pessoas que eu já conhecia.
Olha só. O Éder disse que você entendeu errado.
Entendi correto,
que eu entendi errado. É porque não, realmente estava escrito errado. Mas assim, eu vou aproveitar esse trecho, assim, gente, se a gente for, então assim, eu acho engraçado quando um cristão às vezes vem falar comigo dizendo que o nosso estilo de vida é errado. Mas como, gente? Então assim, eu vou ter que decidir pra quais infernos eu vou ir, né? Porque se eu for, né, assim, quantas religiões tem no mundo,
foi legal,
né?
Hoje a gente assistindo um Reel, o cara começou a falar sobre o que era mesmo, amor? Do que era, do médico falando no Reel?
Não, não sei.
Eu não sei o que ele tava falando, se era sobre IST, alguma coisa. O que que foi?
Sim, ele tava falando... ele tava super bem falando sobre prevenção de IST, não sei o quê. Aí ele dizia assim, se você tá com alguém que você confia monogâmico, aí próximo vídeo.
Próximo. Porra, monogamia agora, o título monogamia...
Desde quando monogamia
né? É tipo assim, é um atestado que a pessoa é livre de qualquer coisa.
Livre de qualquer...
Porra.
É isso, é complicado. Olha, esse final de semana rendeu, hein, gente? Então, minha nossa.
Assunto, quer falar mais alguma coisa sobre isso?
Não, pode falar. Vamos começar na putaria agora.
Eu quero que pegue fogo essas filhas das putas todas.
Cadê as perguntas?
Não, vamos na putaria agora. Já demos o Ricardo.
Usar crachá nas festas.
Rick, sugestão para as próximas festas. Gente, usar crachá com os homens, porque nas festas acabam... É legal que a Mandala fez uma coisa interessante na última Let's Play. Ficou, colocou uns crachás. A gente pode fazer, quem quiser. Depois pede pra gente, então, seria interessante isso.
E é uma coisa que o BDSM e o swing tem em comum, né? Os nomes fakes.
Exato, boa.
Aí, ó, a gente conversou.
É isso aí,
que
vamos fazer isso aí.
A gente conversou com a Pri, sim, ela tava de Rainha de Copas, não de Arlequina.
Uhum.
Rainha de Copas? Puta, desculpa.
A Arlequina que a gente desculpa. Não conversou.
Olha, Marcelo.
Eu sou muito bom de fantasias.
Ai, vamos, gente, lá. Eu tô indo fantasia desde quinta, sério. Tipo...
Hoje eu tô de regata mesmo.
Hoje eu tô com a camiseta que o pessoal do podcast, muita gente fina me deu. Tava ali chorando.
Hoje eu tô todo sem mundo roupa. Mostrando, né, cara?
É, gente, pizza com grafite. Só a camiseta da hora. É, bom, vamos lá. É, Pupurri de perguntas. Vocês têm sexlog?
Temos, todos nós.
Sexlogs.
Qual que é o sexlog de vocês?
O nosso sexlog é casal binovinhos ainda.
Casal binovinhos ainda.
Não dá pra trocar do sexlog, né? Então...
Sim. É, só tem que pedir pra eles, né?
Tem que mandar e-mail, né?
Eu vou pedir pra eles.
Semana e meio eles alteram.
É.
É, nós estamos como?
Coisos.
Camila Edgar.
É Camila Underline Edgar?
Acho que é, Camila Edgar.
Acho que não tá assim também no CRS, tá tudo assim. É.
Estamos
tá,
no sexlog.
Tá, ela é dama de espadas no sexlog?
Não, é que tem o nosso outro, perfil eu também. Tenho outro,
tem o meu perfil, ele rede espadas, ela é rede espadas. Sim.
Que, a gente quase não usa, a gente precisa usar.
O que usam mesmo é o Camila Edgar.
É, sim.
Ó, pergunta.
Manda.
Vamos sortear quem que vai responder.
Não, manda aí.
Não, vamos tirar Joaquim Paul.
Não, cada um aqui tem uma experiência diferente.
É? Bora. Como contar para as pessoas que somos liberais sem sofrer julgamento?
Eu acho que depende do seu ciclo.
Eu gostei da risada maquiavélica.
O ciclo nosso pro Dukai e da Ed é muito diferente. Nosso ciclo, meu ciclo social era faculdade de humanas, do Marcelo era o pessoal do teatro.
Eu já tava mais envolvido com o pessoal mais liberal.
Tudo puta.
Tudo puta.
É, mas eu acho que a maior preocupação, eu acho que das pessoas, não é tanto amigos, é trabalho. Não,
trabalho e familiares.
E familiares, né? Parentes.
Eu não trabalho com nada.
Eu não trabalho.
A gente vem num contexto que a gente tá só vivendo da criação de conteúdo. Mas a gente já trabalhou, né? Então a gente sabe que as pessoas realmente têm preconceito. Dentro do trabalho a gente escuta as piadinhas machistas, homofóbicas, sem o pessoal saber que a gente é do meio liberal. Imagina quando sabe, né? Entendo que é uma limitação, a gente não... Primeiro que a gente não precisa se expor tanto também, né? A gente trabalha com isso, esse é o nosso trabalho. Então, a gente está se expondo, nós quatro aqui estamos se expondo, porque é o nosso trabalho. Um casal que só frequenta, só é parte do fetiche, sei lá, é administrador, empresário, sei lá, não precisa se expor. Não precisa contar para a família, que é liberal, não sei até que ponto isso seja necessário.
Eu acho que sim, você pode falar desde que você queira fazer algum tipo de mudança.
Exato.
Só para falar, só?
É, fala para falar, exato. Assim, você tudo bem, você quer falar, você quer contar para as pessoas, porque você quer defender aquilo que você acredita. Uhum. Então, eu acho que talvez, já que você vai se expor, você tenha que aproveitar melhor a sua exposição. Seja para fazer alguma diferença na vida das pessoas, não simplesmente para contar. Então, se for para passar, talvez porque você quer ajudar um casal de amigos que está sofrendo muito.
Aconteceu alguma coisa na família, que estão julgando o parente ali, você fala, não, mas eu também faço isso com meu marido.
Ah, é.
Vocês gostam tudo de mim? É. Eu sou a santidade da família?
É, exato. Aí eu acho foda, assim, essa exposição, exato. Mas precisa ter um contexto. O que você acha, Ed?
Eu acho que eu, pelo menos, não é que eu acho, eu vivo isso, só que todo o meu posicionamento, a vida toda, eu fiz pra causar. Então, dentro da igreja...
Tá vibrando alguma coisa no...
É, tem coisa que tá tremendo aqui.
Alguém tá? Tá tudo bem?
Tá. Agora parou. Agora parou.
A cadeira gemendo.
Valeu, Rick. Obrigado, irmão. A gente
Rick,
ama você.
Obrigada pelo carinho.
Obrigado,
ó, a pessoa que fez essa pergunta, ela disse assim...
Não, eu quero finalizar. Não tenho finalizar.
Não, mas eu vou falar isso porque eu vou te dizer o porquê
tá
ela falou.
Tá.
Ela disse assim, ó... O nosso medo de não assumir é que as pessoas não nos convidem pra mais nada.
Ah, então.
Provavelmente vai acontecer isso.
Então, essa seria a minha segunda fala. Porque desde sempre, não é que eu sofro preconceito. Eu gosto de questionar. E quem questiona, se você não tem resposta, você vai repelir a pessoa. Uhum. Então, na igreja, questionava na igreja, ninguém queria falar comigo mais. Porque eu tinha argumento para conversar. Porra, mas essa resposta tá vazia. Então, foi isso. Na igreja, na escola, e cada vez mais. Então, ser liberal para mim Foi só continuidade de questionamentos. Eu assumi aquela posição, eu vou ser questionado, então já tá acostumado a ser questionado com outras coisas.
Sempre fui a ovelha negra da família.
Então, você vai me questionar só por mais isso, velho? Tem coisas que vocês nem fazem nem ideia pra me questionar. Uhum. Entendeu? Então é muito mais complicado. Então, pra mim é tranquilo.
Agora, a gente
me chamar, nunca ninguém me chamou. Só os porra louca me chamava. Uhum. E aí continua do meu jeito.
Não, eu vou mais falar assim do que eu penso com essa relação a de as pessoas não convidarem pra mais nada. Sabe o que é engraçado isso? Porque você chega no auge da tua maturidade, você entende que você só quer estar aonde você é bem-vindo.
Exatamente.
Sabe aquela coisa de quando o amor não está sendo servido à mesa, eu me levanto e vou embora?
Perfeito.
Porque eu não quero estar num lugar porque as pessoas acreditam que eu sou uma coisa que eu não sou. Uhum. Eu quero que as pessoas gostem de mim do jeito que eu sou, né? E se do jeito que eu sou bem-vinda... Esse amor vai ser recíproco. Agora, cês, quer dizer então que eu só sou convidada para um aniversário, eu só tô no casamento, eu só tô na ceia de Natal, porque eles pensam que eu sou aquilo que eu não sou?
Pela ideia que eles têm de
tem
você.
Tem que encaixar
pela
na caixinha deles.
E é isso que... Não. Eu não sei se é a Nath ou o Bruno que tá falando no casal do Love Fire, mas é isso. Vai cessar alguns convites, mas vai surgir outros.
Sim, vai mudar.
Eu e o Má, nesse tipo, a gente sempre teve uma vida social muito ativa. A gente parou de ter uma vida social muito ativa por N motivos, pandemia, alguns problemas... A gente achou que não tinha mais a voltar a ter amigo, né, Anjo?
Uhum.
De, tipo, ter amigo mesmo, igual vocês, igual o Lucas e a Laura, sabe? De conversar e fofocar e falar da vida e chorar. O meio liberal trouxe isso de volta pra gente.
Perfeito.
O meio liberal me trouxe um negócio que eu nunca tive, que é realmente gostar de socializar com as pessoas. É. Eu sempre tive grupo de amigo muito pequeno.
É. Minhas conversas eram pra tretar, pra debater, pra... Hoje não.
Eu sempre briguento.
Entendeu? A gente tá
é coisa
conversando leve, de boas. Não
cê
tem que provar nada pra você. Tá tranquilo aqui.
Você sabe que
a vida toda eu tive que me provar. Qualquer coisa.
Eu tinha uma amiga que eu gostava muito, né, fora do meio liberal. E até essas semanas mesmo eu falei pro Ed, falei, vontade de escrever pra ela, sabe, pra ver se alguma coisa mudou. Porque é difícil pra mim acreditar que ela realmente não gosta de mim, né, que tipo assim...
Nada que a gente passou valeu a pena.
É, será que não foi nada verdade? Quer dizer, tudo estava condicionado ao fato de eu ser cristã, de eu estar dentro da igreja? Sabe? Será que não existiu uma verdade por fora, sabe? De alma, de pessoas? Porque eu chamava ela de vida. Eu chamava ela de vida. Esse era o apelido dela. Eu falava vida.
Uhum.
Né? Foi. E aí, você simplesmente, a pessoa vai embora. Só que aí, quando eu lembro das coisas que eu ouvi, que eu lembro que ela também não vem atrás, aí eu me pergunto. Eu falo, acho que ela não deve curtir mesmo. Então é melhor. Cada um fica na sua, sabe?
Às vezes é um esforço de um lado só também.
É, pode ser. Assim.
Unilateral. Exatamente. É. Podia ser unilateral com um pouco de interesse. Eu acredito nisso.
É, tipo, eu também não quero forçar ninguém a me aceitar, você entende? Eu cheguei no auge da maturidade, que eu não quero forçar ninguém a me convidar.
É complicado, machuca quando, por exemplo, nem você falou, quando o amor não tá sendo servido, a gente levanta. Mas às vezes a gente quer a aceitação daquela pessoa específica.
Exato. Quer aceitação.
Tem um carinho, exato. Tem a convivência, é foda.
É. A gente não quer que aquela pessoa suma da nossa vida.
Exato.
A gente não quer.
É pesado isso.
Aí é complicado. Aí você tem que colocar na balança realmente se vale a pena, o que que vale mais a pena.
O que que vale mais a pena.
O que vale mais a pena.
Toda situação
é uma situação única. Não tem como a gente dar um livrinho de regras.
Não, não,
pra
ninguém tá falando que isso aqui é aplicar a todo mundo, não.
É. Fala.
Eu posso fazer? O Cícero fez um comentário que achei bem interessante aqui, fez a pergunta.
Pode.
Tá.
Claro.
O que vocês acham de um mundo tão moderno no termo de relacionamento a três e se o casamento com três pessoas casando com consentimento? Cícero, não tem nada de moderno isso não, velho. A minha tradição, um cara tinha uma, duas, três esposas e 900 concubinas. Não tem modernidade.
Na minha casa também, meus avôs sempre teve amante.
Entendeu? Tá. Então não, isso não é modernidade, não.
A família tradicional brasileira é o marido, a esposa e uma amante, até onde a gente sabe.
Nossa, uma só?
Quantas vezes eu atendi telefone de mulher do meu pai?
É.
De onde tava.
Eu talvez eu vou defender um pouco Cícero só.
Manda.
Madrinha dos que não conseguem se expressar.
Não,
na verdade, eu acho que ele quis dizer o seguinte. Talvez a gente esteja ganhando mais espaço onde antes éramos marginalizados. Então, a gente está podendo falar sobre isso. Porque antigamente, uma pessoa que vivia abertamente o estilo de vida liberal nem tinha poder de fala. Tinha poder de fala onde? Em sites pornográficos, em conteúdos, né, considerados privê, igual, né, cine privê da Band,
tá
entrevista
Nutella.
Daqueles programas.
Eu sou do tempo do Rotten.com.
É, então, mas estou dizendo assim... Eu acho que na mídia.
Ah,
tá. Estou falando na mídia.
Tá bom.
Né? Calma, Bastião.
Ele é Sadu?
Não, gente.
Então baixa o braço dele. Boa, melhorou. Isso. Tampa genitália.
Thriller.
Assim, não pode?
Não, não, tá bom, tá bom, assim, tá bom.
Então, eu acho que a gente tá ganhando espaço na mídia, né? Então, hoje a gente tem falado abertamente, porque eu acho que, de verdade, as pessoas estão se sentindo livres pra viver. Eu acho que a pandemia ensinou a galera de que a gente... A vida é curta, entende?
Curtíssima.
Pode ser que ela seja muito longa, mas pode ser que ela não seja. Como eu acho que essa é a magia da vida, a gente não saber quando ela termina, eu acho que fez a galera refletir, assim, pera...
Eu tava lendo esses dias o pessoal da Violet lá, do grupinho, a gente é mó, fica conversando de intelectualidades, né?
Ah.
Aí o cara tava mandando alguns como é que chama? Filmes, documentário.
Documentário
sobre sexualidade, pegando, tipo, desde a gripe espanhola, coisas, gripe espanhola, a peste negra, que foram essas grandes pandemias.
Guerra no Vietnã.
As guerras. Que cada vez que tinha uma guerra dessa, o ser humano ele evoluía um pouquinho mais na sexualidade.
Exatamente.
Tá ligado?
É isso.
Tipo, cada vez que a gente chega na beirada do penhasco e vê tudo que tinha aqui que a gente falava que era errado e aqui não tem nada...
Toda vez que a humanidade
é ameaçada... É melhor fazer alguma coisa.
Exatamente. É isso aí.
E não é por medo não, tá, gente?
Acho que é por consciência mesmo.
É, acho que é por consciência mesmo.
Você não tem consciência no estudo,
assim,
é na pancada.
De você realmente fazer uma reflexão do qual é o sentido da vida. Porque se a gente parar para fazer uma profunda reflexão, ou seja uma pessoa muito religiosa, ou seja uma pessoa 100% movida à ciência, a verdade absoluta, ninguém sabe.
Esquece.
E essa é a presunção. A ciência em si não tem a presunção de dizer
não.
Que é. Há indícios que. Né? Isso na ciência é fantástica. Porque nem a ciência que chegou mais, acho que mais perto de responder um monte de perguntas, né? Então... Qual o sentido da vida? A gente sabe exatamente o porquê que a gente foi criado? Se a gente foi criado?
Se foi criado.
Como a gente foi criado, né? Qual realmente o nosso propósito, a nossa ambição? A gente não sabe. O que a gente tem? Tem uma série de dúvidas, tem a pretensão de dizer que talvez nem vocês que estão aqui sejam reais. Talvez isso é uma coisa que está acontecendo só mente, na minha mente,
cabeça.
Dentro da minha cabeça. É verdade.
É verdade.
Só... Né?
A projeção só. Projeção do que você quer imaginar que é realidade.
Aí o que eu tenho? O que eu tenho é sentimentos. Né? O sentimento de você,
assim,
cheiros, gostos, sabores, histórias, emoções. Então, eu entendi que eu tô movida pela emoção. Aquilo que me emociona, aquilo que me move, entende? Então, o meio liberal, ele é aquilo que me emociona. Porque a gente consegue amar sendo quem nós somos, a gente consegue sentir outras pessoas sendo quem nós somos, e isso me emociona.
A gente acha tão louco, porque a gente conhece tanta gente no meio liberal. E esse final de semana mesmo, se tiver alguém aí no chat, as pessoas, elas chegam na gente, começam a falar coisas tão íntimas das vidas delas. Coisas tão íntimas. Que a gente fica, meu, não tem outro lugar da minha vida que eu tenha passado por isso. De uma pessoa se sentir à vontade de vir falar sobre as coisas da vida dela tão íntimas. Só porque a gente é do meio liberal.
Exato.
Então, eu acho que a vida, ela é sobre isso. Sobre você escutar os outros e tentar... Não deixe lá tanto ódio, eu sei que é difícil.
Bem isso. Ó, a Paty, ela disse assim, o meio liberal me presenteou com vocês. Camila e Du, vocês são o meu melhor presente,
linda.
Vocês também. O SensualCast tá aqui, gente. Hoje pode trocar. Ó, o SensualCast falou, acreditamos que estamos vivendo uma revolução sexual. Estamos deixando um legado para outras gerações, é isso aí.
Tomara.
O Marcos, ele disse assim, ó, eu e minha esposa fomos, e fato de não sermos volúpta, ainda aguardamos a inclusão, prejudicou um pouco a experiência, difícil a interação.
A Vandressa também falou algo parecido aqui em cima, amor.
Então, aí eu vou explicar uma coisa pra vocês, tá? Vocês acham que a primeira vez que Ed e eu chegamos numa casa de swing, a gente foi recebido? Ah, que bom que você tá aqui, bem-vindo! Que legal! De onde você é? O que você faz?
O que você
quer transar do quê, né? Não foi assim. Né? Então, assim... Foi muitas vezes eu e ele, muitas.
Muitas não é tipo assim, uma semana eu vou, daqui um mês eu volto, não. É tipo assim, de segunda a segunda no caso swing. A gente tava numa fissura tão grande.
Pra gente começar a chegar na porta e o segurança falar assim, oi, tudo bem? Que bom que vocês vieram de novo.
Exatamente.
Entendeu? Então, assim, o problema é que vocês criam uma expectativa alta com relação ao universo liberal.
Exatamente.
Vocês fantasiam por isso muito tempo e vocês acham que vocês vão chegar lá e vão realizar a expectativa de vocês, que pode ser sexual ou pode ser social.
E vocês acham que as pessoas que estão lá têm a obrigação.
Não, eu
acham, acho que... sim, eles acham que vão chegar lá.
A gente tem que fazer a integração.
Eles acham que quem tá lá tem que puxar eles pra cama.
Eu acho que assim,
ao mesmo tempo,
tá
que não querem se sentir obrigados.
Sim, sim. É que assim, ó, é que eu acho que eu entendi um pouco no caso do Marcos, quando ele diz assim que foi difícil essa interação. Porque essa interação, na verdade, essa expectativa só foi criada na sua cabeça. Você tem que entender que você tá chegando num lugar que as pessoas não te conhecem, né? E por mais que uns conheçam os outros, era a primeira vez de muita gente ali. Ó, a Pri que tá comentando aí, a Pri Sacra e o Rafael... Sacra também, o esposo dela. A Pri, eu conheci na Lilith. Ela chegou e falou assim: oi, tudo bem? Eu vim por sua causa. Eu vou grudar em você. Exatamente. E nós vamos trocar ideia.
Foi atrás de mim lá no camarim, tá me maquiando e falou atrás. Tirar foto com a gente.
Aí eu terminei com ela no meu WhatsApp agora. Uhum. Entendeu? Trocando ideia, entendeu? Então, assim... depois conversei com o esposo dela. Então, assim, ela já criou um gelo incrível. Tem gente que não faz isso, tem gente que, né? E eu sei que é difícil mesmo esse momento, mas o que vai determinar o sucesso das expectativas de vocês é a paciência. É a constância.
Oi, lindo. Beijão, linda.
É a constância. Então, é assim, você vai numa balada de swing, se você for numa festa, por exemplo, se você for numa festa de uma sociedade, porque só existe porque eu criei. Porque antes também não tinha. Antes, exato, aquelas pessoas iam na balada, Marcos, e ficavam como você estava. Entendeu?
Todo mundo se conhecia.
Todo mundo se conhecia.
Não tinha uma troca antes.
Não, não.
Esse primeiro contato.
Não tinha. Então, assim, eu criei isso porque eu me sentia como você. Aí eu falei, vou criar Voluptas, né? E agora, cria-se uma barreira, claro. Mas o que vai determinar como vai ser é você mesmo. É você indo sempre, é você se apresentando para as pessoas, é você se fazendo conhecido. Porque se a sua expectativa era social, você já deu o seu primeiro passo. Só que você ainda tem que dar o segundo, você tem que dar o terceiro, você tem que dar o quarto, você tem que dar o quinto. Agora, se a sua expectativa sexual, aí realmente ela não... É assim, é uma caixinha de surpresa até para nós. Eu estava na minha festa, na minha sociedade de swing, e eu nem sequer subi na área de interação naquele momento, né? Eu fui subir bem depois, entendeu? Então, assim, eu fui curtir com o Ed bem depois. Foi. Por quê? Porque eu não tinha espaço para isso, entendeu? Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, sabe? Vocês precisam insistir.
Alinhar a expectativa com fantasias.
E nas festas, exato. Não tem o que fazer.
É assim, é ir nas festas. E eu acho que não
é o fato... O povo não morde, não.
Não é o fato de você ser ou não da Voluptas, né? Aproveitando até o ensejo, a galera da Voluptas em breve vai entrar.
Eu e Má não somos da Voluptas.
Ah, entendeu? Eles não são da Voluptas.
A gente fez o cadastro algumas semanas atrás.
Então vamos aguardar muito.
Exatamente. Estamos ligados que vai vir um ano ainda de
estar aqui. Então vai esperar pra caralho. Não, na verdade não. Gente, que assim, ai, nossa, mas é que o cadastro está demorando. Não é que ele está demorando, ele está pausado.
Nem começou.
Nem começou a ser liberado.
A gente nem reabriu, exato.
Tem gente falando pra você, não, por que não aceitou eu lá?
Não é se aceitar ou não aceitar.
Então, eu acho assim, eu acho que não é exatamente assim, né? O fato de você não estar ainda na Voluptas. Porque você estar na Voluptas não te faz ser novato. Não faz você deixar de ser novato. Ah, mas teria conversado com algum outro casal. Talvez, de fato.
Talvez.
Mas talvez não. Eu vejo gente que às vezes conversa com um monte de gente virtualmente, mas chega lá, fica em silêncio. Trava, né? Eu acho que é a insistência constante.
Lembra um casal da Voluptas? Que eles não colocavam o nome, colocavam dois emojis. Senhor não sei o quê, senhora não sei o quê. Vou falar pra não constranger eles. E os caras chegaram na festa da Voluptas. Ficaram assim, de máscara, posudão assim.
Não, eu vou falar.
Não fala. Ele ficava posudão assim.
Era o que, Lorde?
Porra, não fala, cara.
Era Lorde?
Eu tô precisando falar.
Não, eu vou falar. É o apelido, não é o nome deles.
Ficava
é
assim.
Lorde Lady? Não, não era Lorde Lady,
graças
não. Como é que era?
Não sei se você não lembra.
Imperador?
Imperador.
Lorde Lady.
Não era Lorde Lady. Não, porque a gente tem um casal Lorde Lady que a gente ama de paixão na Voluptas.
Então não é. Eles sentaram.
Era alguma coisa assim, ó. Imperador e Imperatriz, mestre dos magos e deusa da vida. Era alguma coisa assim. Algo que era muito magnânimo. Que eu falo, nossa, gente.
De máscara, sentaram esses dois no bistrô, encostado no bistrô. Olá, tudo bom? E aí, tem uma chela festa? Somos não sei quem, não sei quem.
Somos o Imperador. Aí eu, nossa.
Ficaram desse jeito, a hora que chegou, até a hora de ir embora. Não interagiram com ninguém. Somos não sei quem lá. Velho, eu falei, que porra é essa? Então, gente, não. Por que eu tô falando isso? Questão de expectativa. Não adianta você colocar na cabeça que vai chegar lá e vai ter algo formatado. Tem todo tipo de gente, inclusive igual a minha, assim, ó. Bem legalzinho.
Jorge, vocês acham que num casamento em crise por causa de ciúme, tentar entrar no swing pode ser uma alternativa?
Puta que eu pariu. Só se for pra acabar o casamento.
É.
Que tipo de pergunta de jornalista mesmo, né? Só pra saber a resposta mesmo. Tipo...
É. Não, na verdade, gente, ciúme é foda. Porque assim, na verdade, o ciúme, ele tem uma causa. Qual é a causa? Você já descobriu? Né? A insegurança da sua parceira é o fato de você não ser confiável ao ponto dela realmente confiar em você, porque tem dessas também.
Ou vice-versa, porque mulher tá ainda mancada.
Ah, eu tenho. É, porra. Sim, exato. Mas aí o parceiro ou a parceira assim, ah, eu tenho senha no celular. Chego no trabalho, tá desligado. Na hora que você vai colocar a mão aqui no copo, ou já pega o celular, já pega o celular.
Ó, deixa eu falar só uma história que eu vi esse final de semana. Não vou falar o nome das pessoas, mas...
Ela ah, com
cara. Conta,
era imperador
conta.
Também?
Não, era um fã de nós tudo aqui. Ele chegou e falou e tal, que ele começou fazendo as coisas traindo a esposa. Só que a esposa descobriu, primeira vez, segunda vez, continuou outra vez. Mas e aí, você quer terminar? Por que você tá fazendo isso? Ele falou, não, eu te amo muito, eu não quero terminar com você. Eu só tenho essa... Eu não tenho atração amorosa com outras pessoas. Eu tenho putanice, eu gosto de fazer putanice. Então, tá, então vamos abrir o relacionamento? Não, ela falou assim, então... Quer saber? Vai lá, faz mesmo o que tem que fazer, mas depois volta pra casa. Ele, não, mas eu não acho justo. Ela, por quê? É, porque você também tem que fazer o que você quiser. Daí eles abriram. Ele falou que depois que abriu, nunca mais conseguiu fazer nada sem ela.
Ele tentou sair com uma pessoa, chegava na hora broxada. o que era legal era o proibido. Era
exatamente.
Essa coisa que a sociedade coloca na minha cabeça.
Então, assim.
Que a estrutura.
Tem
coloca,
esses
né?
dois lados, talvez.
Tem, então, tá gente, não adianta falar que tem uma fórmula. Não tem fórmula.
Então, aí esse casal agora, eles fazem swing juntos.
Eles estavam lá na festa.
Então, assim,
olha só que foda.
A gente vai falar, pô, não vai resolver sua relação. Vai que resolve.
Vai que resolve.
Eu acho que é questão da forma, né? Como que você vai. Né? O que, qual é a intenção? Tá querendo que ela realize? Estão querendo se redescobrir?
Mas assim, nesse caso que a Gabi falou, houve empatia também dele, assim, vamos abrir. É. Você tem que fazer também. Uhum. Agora o cara, não, eu quero fazer minhas putaria e foda-se você.
É. Se ele tivesse falado, obrigado, vou lá então.
Agora, não durava 6 meses, velho. Quem aguenta um negócio desse?
É por isso que é muito amplo isso, tipo.
Muito amplo.
Na grande maioria das vezes, não vai ajudar. É. Na grande maioria.
Uma relação em crise é uma relação em crise. É. Não é um meio liberal, não é uma terceira
não,
pessoa
tem nada a ver.
Que vai resolver isso.
Ela precisa ser... Mas assim, já ouvi assim, quase... Gente, sem brincadeira, dos casos que eu ouvi, 80% ficaram legais, né? Mas os 20% terminam de vez.
Casal
não
Johnson.
Não tem meio termo.
Beijão, seus lindos.
Não tem meio termo.
Ó, que o casal Johnson colocou isso. Sem expectativa é a melhor experiência. Sempre. É. Qualquer coisa. Pra qualquer coisa pra fazer, vai sem expectativa que você vai ser superado. Agora, na expectativa alta, chega lá. Pô,
ô, Rodrigo, Caed, seus lindos, adoramos vocês. A cara de Momo estava assustadora. Muito bom rever o amigo. É, então, na verdade, a ideia da Momo, eu acho que no aniversário, a galera, assim... eu quis fazer uma coisa diferente, né? Então, eu tava com o lookinho da bruxinha. Eu comecei falando, mas nem terminei, né? Eu tava com o lookinho da bruxinha pra Lilith. Aí, o que acontece? Eu ia colocar o look pra festa da noite, que também é uma das lojas. Então, eu coloquei uma capa preta, uma roupa sensual transparente e tal, não sei o quê. Só que eu falei pro Ed, eu falei, ah, acho que queria fazer uma coisa diferente. Eu queria estar lá na porta recebendo todo mundo, eu queria ver as pessoas, sabe? Interagir, brincar com as pessoas.
Descansar a voz um pouco?
Não, é. É, porque é difícil, né? O povo quer conversar e aí é ótimo. Mas aí eu falei pro Ed, eu falei, poxa, como que eu posso recepcionar quase todo mundo sem que
fazer
as pessoas...
Fazer uma fila lá fora.
É, porque aí as pessoas iam parar e iam ficar conversando, trocando ideia. A fila não ia andar, ia fazer uma fila gigantesca. E eu falei, bom, aí
fudeu. Mas fazem encarar as pessoas daquele jeito?
Aí o que eu fiz? Eu me fantasiei de Momo. Então eu coloquei umas capas pretas, uma máscara, tinha um cabelo. Gente, era uma coisa horrenda,
assustadora.
Assim. E aí as pessoas chegavam na porta, eu mexia com elas, brincava, mexia com o cabelo, mexia com a barba, bati na porta, né? Assustava a galera, abraçava, dava beijo. Assim,
tava bundado.
É. Mas umas quatro, cinco pessoas desconfiaram que era eu, assim. Aí teve uma galera lá dentro que depois de um tempo começou a desconfiar porque não me via na balada. Uhum. Sabe? Eu acho que é a Kai, grandona e tal.
Mas depois daí ia me perguntar, e eu tinha que mentir, falar assim: não, ela tava na Lilith, agora tá se arrumando, fazendo o cabelo, vai demorar. Porque ela tava lá, tá do suado da Lilith.
Você é mó ator. Você é mó ator.
Eu fiz isso com vocês também?
Meu, na hora que ela saiu, não sei se você lembra. A gente tava chegando, ela saiu assim, eu tava conversando com você, acho que a
Gabi... Ah, pode crer, é verdade.
Ela
caralho.
Chegou perto de você e falou, não, de novo isso aí, que não sei o quê. No que ela saiu e foi chegando perto de você, eu pensei, é a K. Sim. Na minha cabeça era óbvio. Só que aí a sua reação me fez sair essa ideia. Ele não ia tratar ela assim, nem ferrando.
A gente combinou.
Que da hora.
Se eu soubesse que era você, se eu soubesse que era você, teria agarrado. É, o não, que...
Eu tava aí a Docinho de Minas, tirando foto... Ela pegou e colou na foto atrás, velho.
Não, e
ninguém
eu?
Ninguém desconfiava.
E eu, gente, que dei... Eu quase fiz um cuecão no cara lá.
Não, puta que eu pariu. Vandressa, desculpa. Brigadão. Ó o que ela falou. Abaixei a cabeça toda vez que você vinha com essa máscara.
Ai, então, mas foi muito legal, sabe por quê? Porque eu vi algumas pessoas de uma forma diferente.
Sim, isso foi legal.
E aí, depois que eu tirei a máscara... A pessoa ficou chocada. Porque naquele momento eu vi como ela trata os porteiros, como ela trata a segurança, como ela trata a menina da recepção.
Não. Foi muito legal. Olha só que foda.
Foi muito legal.
Mina tava babando nela na Lilith. Babando mesmo, querendo interagir, querendo ficar junto. Daí ela pegou e se trocou rapidinho lá comigo. A gente se trocou lá no camarim. Ela pegou e saiu. Daí ela foi pra porta assustar. Você tem que ver como essa menina tratou ela. Porra! Não consenti com esse caralho, não. Não vim aqui pra isso. Caralho, isso eu gritando lá fora.
Eu fiquei pensando quem era, porque a gente conhece todo mundo da Spice, né? A gente chega lá às 9 horas da noite, a gente sabe quem é todo mundo. Então eu fiquei, mas que diabo? O que é? Não é o Osmar. Mas não é aquela pessoa. O que é?
Mas foi legal porque tinha o casal do Chuck.
Obrigado, viu? 27,90 ajuda tanto. É a segunda vez que ela ajuda hoje, gente.
Muito obrigada.
Obrigado.
Tava esquisito porque tinha o Chuck, a noiva do Chuck, e o cara grandão, o sapatão. Pum! Mano, cada sapatada que você dava, eu falava, mano, tem alguém tretando. Eu queria separar. Eu sei de lá.
Mas foi muito legal. Eu vi gente na recepção, a indiferença que as pessoas tratam as recepcionistas é uma coisa de louco.
É complicado.
A grosseria. Vocês são nojentos.
É isso aí, é isso.
Gente,
eu adorei. Quando eu tirei a máscara, o povo até... era a Camila.
Mas é gostoso, eu gosto disso.
Por um lado foi muito bom, e por um lado foi outro muito bom também.
Foi bom e maravilhoso pra gente saber quem a gente é amigo e quem não é.
Pra uma psicanalista, isso foi um deleite.
Foi um deleite.
Mas tudo social isso.
Vai sair um TCC.
Mas eu abusei também, coitado de um cara. Eu fui brincar com ele, que ele tava muito sério.
Aí
o que eu fiz? Eu peguei a camiseta dele e eu fiz um cuecão com ele, com a camisa.
Com a camisa. Velho, da delegacia. Se fizesse comigo.
Marcelo! Tá terceira vez que ele quase vai já.
Tá tudo bem?
Terceira.
É a bruxaria. É, mano, que eu fiz assim de novo.
Para de mexer.
Camila!
Para, velho. Aquele mais bruxas não deu certo, não, hein, cara?
Tem que expurgar mais.
Tem que expurgar mais.
Não dá, eu não tô queimar virtualmente, não. Mas, voltando. Libe, de verdade. Se eu entro num lugar, um monstro, filha da puta, me faz. Leva um murro.
Não, mas depois eu abracei,
não faz mais isso,
pedi
é sério.
Desculpa. Não
é
vou
sério.
Fazer...
Não faz isso não, porque você não sabe a reação da pessoa.
Coitado,
morte.
Ele era single ainda, vindo sozinho na balada.
Ah, qual que é o tema? Single tem mais que se fuder.
Não, ele era querido, tadinho.
Brincadeira. Eu aí só depois, fando com single, eu fando mal.
Não, e aí depois, não. Eu falei assim, você tá bravo comigo? Aí eu não tava falando com ninguém, mas com ele eu falei, você tá bravo comigo? Desculpa. Aí ele, não tô. Aí eu falei, ai, que bom. Mas eu fui meio a filha da puta mesmo.
Foi.
Mas, gente, assim, foi legal, assim. E aí, o que aconteceu? Eu tirei a máscara no palco na hora da tequila, né?
O cabelo foi saindo antes. O cabelo tava meio assim.
Já. Ah, o cabelo já tava saindo, já. gente, o negócio foi louco. Aí todo mundo, olha que filha da puta. A Camila foi bem legal.
Eu vou entregar o casal Love Fire pro que era você, pra gente.
Aí eu comecei a brincar com você... Por causa disso.
Não acredito.
Eu tava meio tímido com esse monstro. Não sabia quem era o monstro.
Eu mantive, hein?
Natália. Contou que mesmo. Folgada. Que fofoqueira.
Ó, o Rick chorando aqui, ó.
Tô entregando.
Poxa. Sim, já se fode muito, o Rick é firmeza, gente.
Também, né, cara? A gente chega pra eles... Cadê a K? Que a gente tá procurando a K. Desde a hora que chegou, eu já intimando eles, tá ligado? Como que vai mentir, tá ligado?
Natália, não acredito, a fofoquinha.
Mas também foi bem quando a gente chegou. Porque se a gente tivesse chegado e não tivesse perguntado, dava meia hora, a gente sabia que era você também. A gente não ia te achar.
Pô, eu gostei dessa mensagem.
Mentiras, né?
Eu gostei dessa mensagem agora. Como um homem pobre, mas pobre mesmo, tenho o prazer de te conhecer pessoalmente.
Eu casei com ela! Pobre
e o Marcelo casou comigo.
Acho que é questão de lábia, amigo.
É questão de lábia. Meu primeiro encontro com o Má foi na arquibancada.
É.
Pública.
Eu ia falar que o meu foi no sopão, mas daí vai ficar chato.
Ó, não foi nada, não.
Foi na entrada do albergue ali do Paris, mas...
Caraca. Pô, você pensa, o Ed não tinha dinheiro, não, coitado.
Não tinha dinheiro, não.
Ó. Pô, tinha dias que o Ed tinha tanta fome, coitado, que ele ia doar sangue só pra comer um lanchinho, você acredita?
Sem zoeira, ó. Não tô falando isso pra vitimismo nem nada. Um dia eu tava morrendo, cagado de fome.
Deu pra caralho. Porque a empresa não dava lanche, não dava comida.
Não dava registro, nem porra nenhuma. Dei pra não fazer feio, na hora do almoço eu saía, né? Uhum. Eu ficava andando ali no Paris, no Braz. Eu falei, caralho, porra, podia ter. Tem umas balinhas gostosas coreanas com doce de leite. Mano, assim, velho, parecia que foi puta que foi a profecia. Na hora que eu olhei, porra, caralho, a balinha assim, ó. Mano, foi meu almoço.
Eu entrando de consultório em consultório. Sabe consultório? Qualquer coisa. Desce aí que pega uma
balas. Ah, boa!
Nossa, gente, que foda.
Vilma, olha, caralho, mas brigadão, assim, Vilma.
Andando comendo fruta das árvores.
Obrigado, Vil. Eu cresci.
Não, fruta da árvore. Lá no
Braz
vai ter fruta?
É. Eu sou do interior.
Sou do interior, sou do interior.
Ouviu, eu adorei o presente, viu? Você tá essa mesmo. Filhinha.
Obrigada,
muito
Vilma.
Ele falou, então, voltando...
Lu, tamo junto. A gente sabe que é isso, velho.
Voltando ao pobre, muito pobre, é o seguinte. Na Spice, a cada 2-3 meses, eu faço uma palestra gratuita que não é só para casal, é para single também. Então, assim... Fica ligada no meu Instagram, porque aí eu solto lá e você entra de graça e ainda fica pra balada. Mas não pode ser sem noção, né? Porque assim, ó, vou te falar. Eu tô quase colocando um valor pra single.
Não é que a gente tá quase. Nós tô temos mesmo. Custos. Nós temos custos na palestra.
Porque, ó,
a gente nunca repassou esse custo pra ninguém. Só que a gente tá precisando agora repassar custo.
Não, sabe o que acontece?
Ninguém vai cobrar R$1.000 na palestra, não, nada disso.
Sabe o que tá acontecendo? A gente faz a palestra gratuita, os singles vêm. Aí o filho da puta tá ganhando VIP e consome uma água. Ele não consome uma água. E aí eu fico ruim com a balada, porque a balada me dá os VIP, aí o que eu devolvo pra balada?
Exato. Uhum.
Entendeu? Então, gente, precisa ter um pouquinho de bom senso.
Gente, eu tô fazendo levantamento
gente,
de custo.
Pelo menos uma Coca-Cola, pelo menos.
Ganhou então, VIP, gasta uns trintinhos ali, umas três aguinhas.
Não, mas é isso que eu tô pensando nisso.
Três aguinhas, é isso?
Libe, eu tô levantando isso. Custo. Se a gente cobrar R$19,90
na
palestra...
Tá bom, isso a gente faz reunião depois sobre isso.
Mas eu tô
isso.
falando, não é nem ninguém tá falando pra... Gastar R$500 na balada, não é isso não. É o custo.
Tá bom, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar a palestra gratuita, eu vou cobrar o meu cover artístico.
Boa!
Gente,
é um stand-up.
É quase um stand-up.
Tem um negócio também, que beleza. A gente vende condições mais humildes.
Sim.
Então a gente sabe que realmente não é um rolê que dá pra fazer sempre e tudo mais.
Não, é difícil.
Claro.
Quando a gente não tinha dinheiro, não tinha condição, a gente ficava se propondo a fazer essas coisas?
Nunca. Nunca, velho.
Se quisesse, juntava um grandinho, se planejava.
Eu falo isso pra ela.
E o não swing é, uma coisa... é sobre isso. Não, mas quando você é single. Sim. Se você é single e vai encontrar um casal ou vai pra uma balada... Gente, se você não tem condições, tipo, ganha um salário mínimo e tal...
Uhum.
Meu, guarda a grana. Se é R$400 pra um single entrar, guarda a grana 2-3 meses ali... E vai e aproveita. Porque o que eu vejo mais acontecer é... Os caras reclamam do preço da balada... O que eles fazem? Ficam que nem uns zumbis lá em cima, perambulando pelo escuro. Não consegue vir conversar com as pessoas. Gente, exatamente. Não funciona assim. Ó, o swing não é puteiro. Você não vai chegar lá, vai ter uma mina de quatro pra você fuder.
Não.
Nem no puteiro é assim, né?
Aproveitando a pergunta, por que algumas áreas da Spice ficam fechadas? Quando eu fui, tinham vários ambientes fechados. Então, depende do evento que você vai, né? Que nem... Cada líder de evento lá tem uma sistemática. A nossa fica aberta praticamente inteira, só que tem áreas restritas aos singles. Por quê? Porque, infelizmente, alguns singles não se comportam muito bem. E aí, o que acontece? É obrigado a limitar...
Todo mundo paga por isso.
Exato. Então,
mas se você for legal, você vai subir um casal normal.
Tanto não se comportam bem, quanto não entende a dinâmica dos casais.
Exato.
Né? Então, pra não perder tempo explicando que focinho de porco não é tomada...
É só isso. Infelizmente, ó, lei é uma coisa burra.
Agora,
que nivela por baixo. Mas, infelizmente, por conta de filho da puta ficar atropelando o cachorro, tem que limitar a 30 por hora. Fazer o quê?
É isso aí. Mas aí, Ed, sabe o que acontece? A gente... precisa explicar também que, por exemplo, você vai numa balada nudista que tem na Spice. A balada nudista fica fechada, o camarote, as áreas de interação, por um bom período, né?
É errado também.
Até as 2-3 da manhã.
Eu não curto também. Eu acho que precisava liberar. Mas, assim, o pessoal que vai lá gosta. Então, né?
Sim.
Eu acho assim. Então, você precisa entender a sistemática, né? E chegar pra pessoa e dizer assim, olha, tal espaço está limitado até tal horário, né? Uhum. Por conta disso. Mas essas informações você tem que tomar antes de você entrar na balada.
Sim. E o after, né, também fecha a parte dos casais, não fecha?
Eu fica nunca só o solteiro, no não sei. Nunca tive no after.
Às vezes que eu fiquei no after, eles fecham a parte lá pra trás dos casais e fica só os glórias dos solteiros aqui, liberado pra interação. Ó, na Violet, fica fechado também a parte dos casais, só pra galera bi curiosa.
Ah, mas aí já é o camarote, é separado.
Mas é que as pessoas vão, elas não sabem o que tá acontecendo.
Ah, entendi.
A parte de casal.
Então era bom a gente falar com a balada também pra melhorar, às vezes, colocar um banner de comunicação explicando como é que vai funcionar a casa.
Pergunta dinâmica. Vamos pra gente responder mais. No swing tem uma faixa média de idade?
Tem.
Dos, 40, 50?
Não, dos 18 ao 100, mais ou menos.
Não, vamos ser sinceros.
A média pesada é 40.
40. 30,
é 40 anos, é a média 30, pesada. 35, 40.
Até os 40. Né? É a média.
Não, os 35 uns 45. Essa é a maior parte.
Se for pra falar uma faixa de idade.
De maioria, isso,
35
de maior...
a 45, é
de maioria, 35 a 45. Mas tem de 50, de 60, de 70, de 80, tem de 20.
De 18, 19.
A partir de 18 já era.
É. Exatamente.
É, eu acho que, assim, vão pra conhecer... Eu não sei porque as pessoas vão tanto procurando por idade também, sabe? A idade.
Ó, o Rick falou uma coisa bem interessante. Valeu muito, Rick. Tem sim, você não são, na minha opinião. O próprio meio acaba excluindo esse tipo de gente. Também concordo.
É, exato.
É complicado. Às vezes sofre as consequências, mas seriamente entendo. É isso. O que a gente pode... A gente tá até conversando com o Carl sobre isso. Uhum. Ou, além de ser o crachá, pegar e voltar. Tem muito... A pulseira ajudou muita gente. A gente não gosta de pulseira, não usa. Mas, tipo assim, um Rick igual... Ou um single igual o Rick. Esse cara merece a pulseira pra poder entrar em qualquer lugar. Uhum. Porque o cara tem noção, entendeu? Então a gente pode estudar algumas coisas desse tipo. Uhum. Tipo assim, um single certificado. Ele vai receber a pulseira dele e vai poder interagir em qualquer ambiente.
É, isso seria uma alternativa interessante. Singles assim. Conhecidos. Aí, Rick, sim, a gente podia oferecer essa... Porque é um single que vai saber se portar
já
numa
tá
área
no
de casal.
Já tempo de ver, já se provou no tempo.
Ed, vou sugerir isso pra Spice. Vamos ver, entendeu? Quem sabe, né?
O que aconteceu na primeira, Violet... É que os ambientes, tanto o camarote quanto o ambiente...
Foi era... junto com a Calca.
É, então, era meio que convidados. Não sei se vocês lembram disso.
A primeira Violet foi convidados apenas.
Então, foi só convidados.
Aí no meio da festa mesmo, a pessoa perguntava, como que faz pra entrar e tal? E a gente tinha uma breve conversa.
Eu falava assim, tem que chupar o Marcelo Lucas.
A gente tinha uma breve conversa que não era essa.
Pô, mas é isso.
Prova que você é bica.
Não era essa, mas dava a entender.
Dá um beijinho pelo menos, senão se fudeu.
O problema é perguntar. Mas você tem interesse em homem? Eu não. Então você não vai entrar.
Entrar pra quê, amigo?
Quer cheirar o que lá? Quero ver,
só que é curioso. Aproveitando, é permitido ter flerte entre dois casais que estão se conhecendo pra ver se tem química pra fazer swing?
Deve.
Mas deve. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Eu acho que as pessoas se frustram muito porque elas ficam sexo. É. Aí chega lá... Você demora quantos anos, gente? Quantos anos vocês demoraram realmente pra se conhecer no sexo, que realmente cada um gostava, como gostava?
Ah, sim, não muito.
Não muito, mas teve um processo de muita intimidade, muita troca, de muita entrega. Mas você chega na primeira pessoa no swing e...
Com questão de casal, isso é uma dica. Com single, a putanice dá pra acontecer mais de boa sem conhecer tanto. Com casal, nossas melhores experiências até hoje, tem casal da Violet que a gente demorou pra pegar, tipo, coisa de 4 meses. A gente sabia que eles queriam pegar a gente, mas pra gente saber que eles eram novatos, a gente foi devagar. A gente foi paquerando, foi dando beijinho, foi ficando pertinho. Às vezes o Mai prensava na parede lá de cima, beijava um pouquinho.
Até porque a gente também não tem muita experiência com troca de casal. Então, assim, a dinâmica a gente tá aprendendo também.
Acho que não para de aprender.
Só um segundinho, amor.
Essa pergunta
Luciano
é boa.
Luciano e o Rick. Lu e Rick. Eu tô junto com vocês também, a gente é monstro sagrado, velho. Não tem validade pra nós, não. Esse hora que tá passando da validade já. Se for 35, 45, eu tô sendo excluído. Lu, Rick...
Não é validade, é a média.
Zoeira,
não,
nossa,
a gente não falou de validade. Então, a gente disse, se a gente for pegar numa quantidade, né? Se a gente for pensar na quantidade de liberais que existem hoje, a média maior é da cidade. Qual a diferença em... Eu gostei dessa pergunta. Qual a diferença entre ser hot wife e curtir homenagem masculino?
Boa, perfeita pergunta.
Cara, eu achei essa pergunta muito boa.
Eu acho que a Ká tem opinião diferente de mim sobre isso.
Boa. Olha, então, vamos debater. Mas
eu também. A opinião de vocês, tô cagando pra elas.
Eu acho que você ser... você gostar de homenagem masculino... Você curtir, na verdade, nem toda mulher vai ser hot wife, né? Que curte homenagem masculina. Por quê? Porque a mulher, ela tá ali como um... Ela, não exatamente ela tá como um pivô, entendeu? Como um ponto central da relação. Mas ela tá ali porque ela tá ali pra sentir prazer de duas pessoas, de dois homens, né? Sendo bissexual, sendo heterossexual, ela acaba ali recebendo esse prazer. Eu acho que quem curte fazer uma homenagem masculina, mesmo se ele for hétero, curte mais a pegada de estar entre três pessoas. Entendeu? Aquela coisa do, né, estar entre três, aquela dinâmica gostosa de três corpos transando, mesmo que num quesito de heterossexualidade. Claro que a bissexualidade, eu acho que ela une muito mais, né?
Ali, diga, né?
Só que aí, o que que acontece? A hot wife, ela é diferente, né? Eu acho que a hot wife, o cara, ele tem ela... Como se fosse... eu acho que tá muito mais no sentido de dominação e submissão.
Tem toda uma hierarquia quando é hot wife.
Eu acho que ela tá mais sentido no sentido, né, quesito submissão e dominação. Mas eu acho que em ambas as partes. Porque num passo em que o homem acaba sendo submisso, né? A mulher, ela tá ali naquela coisa de rainha hot wife... Ele também acaba sendo dominador, porque em alguns pontos ele que escolhe o cara, ela faz aquilo que ele gosta, aquilo que ele manda, né?
Depende do nível de cuckold.
Exatamente, depende isso do nível falando. Cuckold, o hot wife tem tudo a ver com um fetiche diferente. O menage, muitas vezes, ele não tem a ver com uma fantasia ou um fetiche que precisa de algo a mais do que só três pessoas se pegando reciprocamente.
Talvez, com reciprocidade.
Talvez hot wife seja mais sobre um fetiche que envolva a relação.
É.
Não a relação amorosa entre o casal, no caso, né?
Uhum. Eu acho que o cara, ele gosta de ver a mulher, porque assim, é até difícil para as mulheres entenderem o porquê o meu marido tem essa fantasia de ser corno. Né? Poxa, porque corno, a gente escuta que o corno é uma coisa que tá ligada diretamente à traição e adultério.
Ou pejorativo, né?
É uma forma pejorativa. Ah, sua mulher te chifra, né? Enquanto você tá trabalhando, você é corno, né? E alguns homens gostam de ser chamado de corno, inclusive nesse sentido de imaginar que a mulher dele tá dando pra outro enquanto ele tá trabalhando.
Porra, justamente nesse sentido. Eu fantasio com ela se masturbando quando eu tô trabalhando, entendeu?
Aí o pessoal, né, às vezes comenta que o corno está sendo gourmetizado. Isso é a coisa que eu mais escuto nos comentários de hater quando o assunto é cuckold. Mas se vocês pararem pra pensar, durante muito tempo da vida de vocês, vocês ficavam, por exemplo, você tem o fetiche numa atriz pornô, certo? Tem homem que só assiste aquela atriz. Ele vai atrás dos vídeos daquela atriz, ele gosta daquela atriz, ele fixa naquela atriz. E ele vai atrás de novidades do que ela postou, do que ela fez, do que ela aconteceu. E aí o cara acaba sendo íntimo dela.
Exatamente.
O cara, ele se torna íntimo daquela atriz, né? E ele começa a saber como ela gosta, o que ela faz. Ele sabe dizer quais partes do corpo dela ele gosta mais. Qual posição que ele gosta mais que ela faça? Mesmo ele sendo somente um espectador, né?
Mas você precisa ter ideia, é tão pesado isso que no meu tempo era revista. Eu gostava de ler as entrevistas com as atrizes pornô pra saber o que elas gostavam. Pra ver se eu tinha afinidade com elas.
Pra ver se tinha afinidade. É, exato. Então, assim, eu vejo muita gente falando mal, diz, ah, vocês estão querendo gourmetizar o corno, né? Num passo que vocês próprios já acompanharam muitas atrizes transando, né? E eu acho que você ser um cuckold casado com uma hot wife, tecnicamente você tá ali casado com uma... Como se você tivesse casado com a sua atriz pornô predileta. Por quê? Porque ela vai fazer exatamente aquilo que você gosta de assistir. Você não gosta de assistir a sua atriz pornô transando com outros caras, né? E assim, é você estar casado com uma mulher. Ah, isso é ruim. É bom mesmo essa mulher, né? Que te dá uma vez por mês e fica de cara virada. Mês inteiro. Isso é ruim. Entendeu? Porque na hora que você goza na boca dela, vai assim... Tem que nojo. Isso que é bom, né?
E tem que gozar de surpresa, porque senão não vai.
Então, sabe? Eu acho que é questão, né? Então, eu acho que o cara que ele vem falar mal, na verdade, é porque ele não entendeu também o sentido da coisa, né? Uma hot wife é uma mulher muito fogosa. Ela fala de sexo o tempo todo. Ela dá pra outro cara te provocando. Ela dá pra outro cara, ela senta lá no pau do cara olhando pra você. Tá gostando de ver você sentando no pau? Tá gostando de ver o pau na minha boca? Sabe, num passo que uma mulher extremamente conservadora que não é uma hot wife fica, nem fala, nem geme, né? Então, assim, eu acho que é questão de fetiche mesmo.
E
o cara
sua
gosta.
Opinião, Gabi?
É isso que eu falei. Ah, pra mim, a diferença entre uma relação de menage à trois, que é o que a gente faz, e uma relação hot wife, cold e boo, é hierarquia. Dentro de um menage, não há hierarquia. Dentro do homenagem são três pessoas. Claro, se você estiver colocando algum fetiche, BDC no meio, blá, blá. Mas geralmente é o quê? Três pessoas em posições iguais.
Transando.
Onde é o quê? O respeito pelo casal. O single dificilmente vai fazer algo que o Mar não tenha feito comigo, tá ligado? Tipo, uhum. Ele vai seguir o ritmo do Mar. Enquanto que você vai sair com uma hot wife, um Boo, o Boo vai...
Ele é o cara.
Ele é o cara.
Ele é o alfa.
A hot wife dita o ritmo.
É.
Não o marido, que no caso...
É, é a hot wife que dita o ritmo.
Esses acordos.
Exato.
O Kukolt sabe o que ela vai fazer, porque ele sabe que ele gosta de ver. Mas tem toda essa hierarquia que, por exemplo, dentro da nossa relação... Não cabe.
Eu acho que tá começando... A gente precisa normalizar esse negócio de a pessoa ligar também a palavra corno à palavra traição, né? É de uma forma pejorativa,
mas
né?
Mas o fetiche tem a ver com isso, né?
Tem cara que quer ser humilhado.
É tirar essa coisa de ficar julgando as pessoas pelo fetiche.
É só isso aí. Só para julgar.
Só para de julgar.
Porque tem a ver com humilhação. O cara quer ser chamado de corno porque ele se sente humilhado, sem tesão nisso.
Porque é a fantasia da traição.
Então os caras colocam a gaiola de castidade.
O Dan, ele perguntou assim, a vida liberal é sexo todos os dias?
Todos os dias, velho.
Não! Nossa, puta que pariu. Vamos todo mundo repetir junto?
Não!
Mas se quiser, pode.
Se quiser, pode.
Sempre homem faz isso, né? É foda demais.
Nós somos pessoas comuns. Nós temos problemas com qualquer outra pessoa. Nosso casamento, ó... Nós sermos liberais não faz o nosso casamento ser melhor do que um casamento monogâmico.
Não.
Né? Eu acho que o que delimita, né... Né? A linha do sofrimento de um casal não é o sexo ou a quantidade de sexo, né? Eu acho que são os problemas que cada um tem. Porque um casal liberal que tem conta pra pagar e não tem dinheiro pra pagar essas contas, tem problema, não transa. O casal liberal que tá com um filho doente, tá preocupado com o filho, não transa, entendeu?
A gente é igual a vocês, chega em casa às vezes...
Cansado.
Vocês sentam do lado ali, mas trabalhar. A gente vai 6 horas.
É. Senta, trabalha.
Lá, trabalhando, eu editando, a gente...
Ó, o Marcelão. Todo dia 3. Não, no meu caso, era todo quinto dia útil, né?
E aí, você para pra pensar. Você tem ali... Você senta pra trabalhar. Na hora de dormir, você tá cansado? Vamos dormir.
A gente quer uma massagem no outro, um beijinho. No outro dia, transa.
Ontem mesmo.
Não ter essa cobrança.
Ontem, eu deitei um pouco no colo dela, deitei um pouco no meu colo. Daqui a pouco, tá os dois roncando. Uhum. Assistindo Chantel.
Chantel, porta, Pedro e Família. É.
Confortável pra caramba.
É isso. Não tem, sabe? Não, e detalhe. Nós estávamos, né, se provocando e nos pegando desde quando?
Mesmo.
De quinta.
Exato.
Sexta, tudo aquela fervo todo, fomos transar hoje de manhã.
Entendeu? Foda.
É foda.
Porque não tem essa cobrança, né?
Não
era pra gente ter transado ontem, depois de tanta pegação, de tanta coisa, de tanta delícia? Meu, você e a Nath chuparam meus peitos. Você tem noção? Vocês duas chuparam meus peitos. Eu tava, gente do céu, só queria terminar aqui tudo.
Aguardem esses cliques.
Aguardem esses cliques.
Só te falar aqui, Ana, eu tô fazendo uma parceria com a Spice.
Esse é um clique.
E a gente vai colocar uma página de concierge na Spice pra ajudar vocês com hotel, com avião, com hospedagem, com translado, com transfer, com tudo que tiver. Então eu vou falar com o Fábio pra ver se a gente coloca essa semana, tá bom? Daí na próxima palestra, quem quiser vir pode preencher lá essa ficha e a gente vai ajudar. Daí a nossa agência Secret Travel vai ajudar vocês pra poder ficar aqui em São Paulo, tá bom?
Que firmeza, hein, Ed?
Vai ser legal, velho. Acho
que firmeza.
É que vai ter... Tem muito gringo também agora pra Fórmula 1. Então a gente tá tentando ajudar esse pessoal.
Legal.
Pra, onde se hospedar ali, onde tem Airbnb, onde tem hotel ali perto da Spice, pra poder se hospedar. E transfer. Tem muita gente da Voluptas, que é Uber também, que vai pegar e ajudar a gente. Daí a gente vai indicar.
Maravilha,
gente, vai
legal.
Ser bem interessante.
Ó, casal lésbico pra primeira experiência liberal juntas. Melhor casa de swing ou balada liberal? É assim, casa de swing nem existe mais, né? Eu acho que todas se transformaram para um conceito
não,
de balada
tem,
liberal.
Tem.
Não, mas tem um conceito
tem.
Mais...
É totalmente
assim...
fechado, é outra pegada.
É.
Eu não sei se um casal de lésbica entraria lá.
Eu acho assim...
Tá nesse ponto, até.
Eu recomendo...
Entraria, mas não se sentiria confortável, eu acho.
Porque assim, o problema é que assim... É isso que a Spice tenta quebrar, né? A Spice, ela tenta trazer esse conceito novo, onde tem espaço para todas as pessoas, né? Então, assim... O problema é que num meio, numa casa, numa balada que é extremamente heterossexual, né, tem inclinação heterossexual, Ai, o fetiche das duas mulheres é a coisa mais...
Vocês vão ser fetichizados.
Né? Duas mulheres juntas.
Não, pra você ter ideia, a gente antigamente, nas casas de swing, tinha show de duas strippers se pegando e um monte de single babando em volta. É. Entendeu? Objetificação total.
Aí eu aconselho vocês aí em que festa? É, o Biel Vaz, ele assumiu agora a Lib, que antes era a Tu e Potássio Biel. Né? A Tu e Potássio ficou com o canal e o Biel ficou com a Lib. E a festa Lib continua, né? Então é uma festa que eu super recomendo.
Dia 10, a próxima, se
não me engano. Porque é pra todos, né? O pessoal, né, fala, é pra todas, todos.
Eu não gosto disso, mas tem gente que se identifica, é isso aí.
É isso aí.
E na então, assim, também tem espaço pra
pra a Lib, ela é o swing da diversidade, né? Então, vocês, uma mulher lésbica vai se sentir confortável, duas lésbicas vão se sentir confortáveis lá. Uma outra festa que vocês vão gostar muito é do coletivo Anda Direito. É só vocês digitarem no Insta Anda Direito, né? É um coletivo LGBTQIA+, né?
Isso.
E aí, o que eles fazem? Eles têm algumas festas. E eles fazem duas festas na Spice, esse coletivo. Uma é a Pink, que é pra gays.
Homens
gays. E outra é a Dona, que é pra mulheres lésbicas.
E vai ter tardezinha Dona. Eu não sei que dia vai ser,
então,
mas tá lá no site
assim,
da Spice
eu
já.
Eu super recomendo, assim... É a Dona e a Pink, né? Eu acho que são festas muito legais. E aí tem também, agora que tá começando lá na Spice, a Brutus, né, Ed?
É, tá começando não, já faz um tempinho.
Já faz. A Brutus é pra homens...
Só que o urso, é outra pegada.
Gays
é outra
na pegada ursinho.
É, ursinho não, caralho. O cara tem 2 metros de altura.
Ursão!
Puta que eu pariu, velho, estrela de ursinho.
Ah, é uma pena não poder... E eu vou trabalhar lá, não sou louca. Me dá meu crachá aí, ó, de equipe autorizada.
Sou staff.
Staff. Nós vamos de staff qualquer dia desse. Não é mesmo, viu? Porque, gente, olha...
Eu ia... Nossa, me perdi nesse...
Fala, amado, staff, do Coda Brutos.
Eu ia perguntar sobre a consensual.
Ah, a consensual.
Se é interessante pra elas, porque a gente nunca foi, a gente não conhece o
então,
público.
Então, a consensual é interessante pra duas mulheres lésbicas, mas se elas tiverem interesse
então,
de ficar com
bi.
Um cara...
É, se uma pelo menos for bi.
Porque
né,
geralmente lésbica não fica com homem, né?
É, não, verdade.
Só se realmente dentro desse espaço delas...
Tipo... Na Violet tem as gurias bi que dá pra pegar.
Então, aí é bi, na Violet tem, na Violet é bi, vocês curtem.
Tem muito cara na Violet que, tipo, leva, vai com a mulher e gosta de, só de ficar assistindo.
A gente já viu na Violet 2 casal gay.
É, tipo, casais gays são mais comuns.
Que um é gay, o outro é bi. Ou os dois são bi, né? Não casal gay, né? Casal de 2 homens, desculpa.
Sim. O que mais? Manda.
Tô vendo uma pergunta pra fechar aqui. Não.
A gente agradece,
tanta
viu,
pergunta.
Ana?
Oi? Tem muita pergunta. Não, acho que eu vou pra aquela mesmo.
Qual?
Como reduzir a ansiedade da primeira vez e não broxar?
É, como que é o nome daquilo lá que a gente tá falando? Tabaquinho?
Não, meu, se você pensou que você vai broxar, você broxa.
É assim, só de pensar em broxar, já broxou.
Só de pensar em broxar, já broxou.
É mais ou menos isso. Porque, realmente, o lance de broxar é... Sei lá, claro que tem as questões biológicas, né? Fisiológicas e tal. Mas, sei lá, se você até agora não percebeu que você tem um problema, talvez seja só uma questão psicológica mesmo. E a maior parte dos casos, sei lá, eu não sei dados pra te falar, mas... Talvez 80, 90% dos casos de bruxismo.
Mas é cabeça. Que você tá falando?
Você consegue não bruxar?
Não. Eu consigo bruxar várias vezes.
Uma atrás da outra, porra, se necessário. Até aquela situação.
Até a vergonha não ter pra onde ir.
Mas isso que é interessante falar. É questão psicológica sempre. Porque o que acontece? Mesmo eu falando assim, não vou bruxar e tá tudo certo. Eu chego lá e tem algo que não vai me agradar, que é psicológico. E eu broxo, entendeu? Não adianta você ter a certeza absoluta. Tem uns caras que, puta que eu parei, eu não sei como funciona. Mas eu mesmo ainda sou humano.
E talvez a gente tenha que tirar um pouco do peso disso tudo.
Sim.
Por exemplo, é o que a gente fez na festa da K, com a Fábio Tales. Eu demorei um pouco pra entrar no clima.
Sim.
Se eu achasse que eu tinha broxado, tipo...
A princípio,
eu brochei.
Sim.
A princípio, eu brochei. Se naquele primeiro minuto a gente decide... Ah, não.
Brochei, foda-se.
Brochei, vamos sair fora, não vai dar certo. Mas não.
Não dá nada certo.
Vamos deixar rolar. Aí o clima voltou. Às vezes o clima volta, às vezes não. Mas a gente tem que tirar essa coisa de, ah,
the
broxou.
The story of my life.
Porra,
é assim.
Que merda, hein? Broxou. Não, broxou, segue a vida. Mulher também não quer transar às vezes. Ela, tipo, perdeu a vontade do nada.
Quer dizer que você tá de pau mole se você tá broxado?
Porra, não,
eu tô broxado agora.
Tô com puta tesão, mas...
É isso, não, é
não
foda
tá
isso.
Alguma coisinha não foi. Alguma coisa da cabeça, alguma coisa, sei lá.
É isso.
Olha aí.
Vale a pena investir.
Não, tira obrigada. O peso dessa ideia.
Ana, muito obrigada. Fiquei emocionada com o carinho e a atenção de vocês. Ô, oh, querida, a gente que agradece. Ah, JM Smart. Na primeira vez, acho
São
que
Marcelão.
A excitação...
É tanto que gozar ou não, não faz diferença.
É que tá em cima do coração aqui. Eu tô tentando fazer assim, ó.
E nas outras também. Porque é muito gostoso. Acho de verdade. É difícil eu gozar enquanto eu tô interagindo com a swing. Eu gosto mais de curtir, porque se eu gozar também vai demorar para... Meu período refratário é 2 semanas. Não, mas eu acho que é melhor interagir, curtir, do que... Se vai só para gozar, é complicado.
A gente sai bastante com um novato, né? Eu gosto de iniciar os caras, que são bem papalujos, às vezes.
Sim.
Aí tem muita pergunta. Tipo, os caras, eles pedem para mim para gozar. Tipo, eu posso gozar agora? Eu, tipo, pode, mano? Tipo, vocês gozam uma vez, acabou a vida de vocês? Vai ficar 12 horas aqui, tipo...
É. Nossa pegada.
É essa coisa de ficar segurando o gozo pra, tipo, que você quer provar o quê? Pra quem?
Exato.
Tá ligado? Tipo, calma.
É que tem mulher que ela quer ser comida por 1h30, né? Então é isso que é fogo.
Vai lá meter. Isso aí é falta de... Eu nunca meteu. Se tivesse uma vez na vida colocado uma cinta e ficado metido 1 hora, sabia como que dói, como que cansa.
Cansa, também. Tem essa, pode crer.
Eu fiz teste com ela. Eu falei assim, você não aguenta 5 minutos. Falei isso pra ela. Eu fiquei de 4, ela começou... Daqui a pouco começou a me bater, eu falei, para, caralho, é pra comer.
Eu vou fazer esse episódio no YouTube, eu preciso jogar esse episódio no YouTube. Foi tão engraçado eu comendo ele, gente. Ele, vai, come direito. E eu batendo nele.
Toda torta, não conseguia se ajeitar. Eu falei, porra.
Mas é difícil.
Não, obrigada pelo carinho. Da... Gente.
Quando rola com a gente, eu sento nela e boa.
Entendeu?
E meu sub, quando eu faço nele, eu faço tipo... 10 minutos no máximo, porque aqui começa a doer pra caralho!
Eu não, eu não li a mensagem que a Jéssica colocou lá em cima. Ela colocou, a festa foi muito legal, o pessoal bem respeitoso. E ela também acabou falando que o livro é incrível, né? Apenas isso. Parabéns, fiquei tão feliz que você gostou do livro.
O livro é maravilhoso. Ô, Joana!
Sobre o pessoal ser respeitoso, são mesmo.
O Bastião tá quietinho.
E quem Bastião. Não é respeitoso, a gente põe pra fora.
Colocamos
é
pra
aí,
fora, viu?
É isso aí.
Mesmo dia que a festa da casa, põe pra fora a gente.
Hã?
Não, mas tá certo.
A gente tirou. Gente...
Um cara filho da puta. Merecia apanhar se eu tivesse lá.
Vocês tiraram uma pessoa pra fora?
Porque passou a mão na amiga nossa.
Ah, quando foi isso?
No final da sua festa, umas 4 horas da manhã.
Rolou expulsão na minha festa e eu não tô sabendo? Me conta. Má, a gente já vai encerrar, tá? Força aí, segura aí. Como que foi? Não, não saio sem essa fofoca.
Eu tava só esperando o tempo pra ir embora mesmo, sozinho, né? Dando aquela espairecida lá na área de fumante. A menina foi no banheiro.
Uhum.
E quando voltou, falou... Ah, dá uns 2 minutos que eu vou conversar com o Fábio, porque acabaram de passar a mão em mim na entrada do banheiro.
E eu bati no cara.
E eu encarei o cara e tal, né?
Bateu. Bateu nele.
Não é cara não. Deixa a mão.
Não lembro.
Deixa a mão.
Bateu nele.
Aí ela foi lá falar com o Fábio. O Fábio, meu, com toda a...
Ele não conseguia respirar. O Fábio ficou assim, com a bebida na mão.
Ele não me chamou dessa vez.
Ele não conseguiu falar nada. Ele ficou olhando pra nossa cara.
Tá com medo de eu inchar.
Colocou o copo assim e falou... Fez assim, ó. Eu vou resolver. A gente só saiu, ficou na arinha ali. Ele só foi chamando segurança.
Uhum.
Tinha 3 segurança com ele. Ele foi lá encarar o cara.
Uhum.
Daí ele meteu o louco no cara. Falou, viu, a gente tem... Não vou falar o que ele falou.
Não, não precisa.
Mas, tipo, meteu o louco no cara.
Botou o cara pra fora.
Colocou o cara pra fora.
Olha, é isso. Eu acho que... Mas isso só foi possível por quê? Porque a pessoa denunciou.
Exato. Tem que fazer isso.
Tem que denunciar.
Tem
que é que a pessoa às vezes não fica com
medo,
mas não pode ficar com medo.
Tem medo não.
E não precisa ser uma passada de mão. Uma falta de respeito, reporta.
É isso.
Não tem problema não.
Vocês não têm que ter medo? Esses filha das putas que têm que ter medo da
Exatamente.
Gente.
Exatamente.
É outra pegada.
Aí, galera, vamos pedir agora pra todo mundo dar o joinha ali, ó. Abaixa o chat agora.
Cadê o like?
Como é que vocês fazem? Ó, eu vou explicar pra vocês. Má, mostra aí, ó. Você tá aqui, ó, no chat, você clica aqui, ó, você abaixa. Vem aqui, ó, e ó, tuque, tuque. Tá vendo? E aí você volta pro chat clicando no chat.
É, acho que quando você tá em tela cheia, não aparece.
Amor. É, tem que tirar de tela cheia.
Tem que clicar pra poder aparecer o like.
Uma coisa que ajuda a entregar a live, que pouca gente faz também, é fica a dica. Vocês estão vendo que tem uma reação aqui no chat? Tá vendo, ó? Essas reações vocês usam super pouco. Olha o Bastião, meu filho. Tá difícil a vida pra ele aqui. Fica aqui, Bastião. Ó, é o seguinte, vocês estão aqui, ó. Tem essas reações. Tá vendo que tudo que um convidado fala, ó, vocês conseguem reagir, ó. Vocês ficam clicando aqui, ó. Tá vendo? Ah, vou dar risada? Ó, então tem vários, ó. Você tem o da risada, você tem o do... Opa, não entendi esse negócio aí, entendeu? Tô confuso. Comemoração, top, coração, entendeu? Isso ajuda a entregar. Então, assim, conforme vocês estiverem no chat, que as pessoas forem falando coisas que vocês querem reagir sem digitar, vocês ficam clicando nessas figurinhas. Que aí faz o quê? Faz o YouTube também entregar para mais pessoas, tá? Isso também ajuda. É isso. Pronto, aulinha dada. Foi bom para você, Bastião? Ô, pessoal que tá reclamando que a gente não subiu os episódios pro Spotify, vai subir essa semana, tá? Então essa semana vai ser atualizado todo o Spotify. É promessa, viu? O Ed que não vai deixar. O Ed tá com a Katana Joana ali, ó.
Isso, docinho. Faz tempo que você vai lá em casa, hein? Ed? Saudade de você.
Ô, Ed, você tá beijando a Joana, Ed?
Ela que tá mordendo.
Tá mordendo a boca dele.
É isso.
A Joana pegou até a Paty da festa.
Hã?
Deu uma mamada na Paty, a Joana.
A Joana mamou.
É. Divulgar os nossos privs.
Boa,
por
vai.
Favor.
Nosso privacy é privacy.com.br, _, arroba casalbbr. Assinem, tá só R$23, tá?
Underline?
Underline não. Como é que chama aquela paradinha assim?
Arroba.
Enfim, só digita lá, casalbbr no privacy.
http://. privacy.com.br/
arroba
casalbbr. Aê, vamos ver se o link tá funcional, hein? Ah, você está, a janela do privacy. Olha, gente, esse negócio é louco.
Tudo mas... liberado, tá? Não tem essas patifarias de assinar e tem que ficar comprando coisa dentro.
Ó, eu não sei o meu, não. Ah, deixa eu ver. Gente, eu não sei o meu, gente. Que vergonha. Deixa eu ver. Danana, /, privacy.com.br. Não, gratuito não. É arroba, né?
É, tem que colocar o arroba. Eu tava colocando errado toda vez.
Arroba Camila Volutas. Vamos ver se
vai,
abre.
Vai.
É, gente, aí, ó. Eu vou ver se a gente consegue atualizar.
Quem quiser, né? Ver meu pau, só entra lá.
Quem quiser ver minhas tetas também.
Meu uki.
Meu uki.
Gente,
é bom.
Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei o episódio de hoje, adoro.
Foi bom pra vocês.
Foi bom pra vocês, como foi pra gente.
Quando vai ser a próxima vinda de vocês a São Paulo?
A gente vai vir dia 18 pra Violet, inclusive, recadinho.
Vai.
Violet Bibi, festa feita especialmente para casais bi, singles. Boa. Bi e simpatizantes. Ou seja, se você é hétero e seu marido é bi, vocês são bem-vindos. Se você é hétero e sua esposa é bi, vocês são bem-vindos. Venham conhecer. A festa é mais intimista, mas essa do dia 18 vai ser junto com o aniversário da Spice. Então a gente vai ter o nosso lugarzinho bi lá reservado, só pra quem tiver com a pulseirinha. Pra todo mundo se tiver vontade, fazer chupação que quiser, beijar quem quiser, com a liberdade de ter nosso espaço ali privativo.
Mas vocês podiam voltar antes, né?
É, a gente tá conversando sobre isso, né? Inclusive.
Eu preciso decidir o que eu vou fazer da minha vida.
O Bastião quer que você volte.
Mas quando?
Quando vai ser a Let's Play?
Dia...
Acho que esse fim de semana agora, ou o próximo.
Dia 3.
Vai ser sexta ou sábado, Let's Play?
É
outro?
É sempre de sexta, né? Não, é esse.
É esse já?
É dia 3.
É, então, por isso que...
Quem aguenta?
Por isso que provavelmente a gente não vai... A gente tá desde quinta.
Se a gente vier, vai ser bate e volta. Vai ser tipo, chegar na Spice 10 da noite e ir embora 7 da manhã.
Ou pra fazer aquele planejamento do que a gente tá combinando lá.
É. Também.
Tem coisas planejadas.
Espera, aguarde.
É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela contribuição.
Muito obrigada, deixa gente, seu pelo like carinho antes... sempre. Likes.
Deixa seu like antes de sair.
Curte, comenta, compartilha.
Meu Deus do céu, quebrei a frente.
Tá, quebrei, gente, beijão, batom. Viu?
Beijos.
Até a próxima.
Me liga. Beijos. Até a próxima.
Tchau.
Tchau. Nossa, o Ed que encerrou, né?